Bom, iniciamos a mesa de hoje com uma breve apresentação de cada palestrante. Começamos com o professor Gesualdo Marcia. Professor do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, doutor em Letras, Língua e Literatura Italiana pela Universidade de São Paulo, doutor em História Contemporânea pela Università de Studi di Genova, na Itália, e membro do grupo Literatura Italiana Traduzida. Teremos também a palestra da professora Deise Rosário Silva, professora da UFMG, mestra e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, membro do grupo de estudo sobre política educacional e trabalho docente gestrado da UFMG. Compõe a coordenação nacional da International Gramsci Society, IGS Brasil, o grupo gestor da rede latino-americana e caribenha de estudos gramscianos, e a coordenação da Oficina Escola Latino-Americana de Estudos Gramscianos. E agora, vamos conhecer a socióloga Vilma Reis. Socióloga, ativista dos direitos humanos, doutoranda em estudos étnicos e africanos na Universidade Federal da Bahia, ex-ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Teremos também a palestra da professora Anne Loli, professora do Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Possui mestrado em Política Social pela UF. Pesquisadora, membro da Coordenação Nacional da International Gramsci Society Brasil, IGS Brasil. E agora vamos conhecer também o professor Giovanni Semeraro, professor na Universidade Federal Fluminense. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia, Política e Educação da UF, foi presidente da International Gramsci Society Brasil. E agora vamos conhecer também um pouco mais de Jaqueline Lima Santos, que será a moderadora da mesa Cultura, Educação, Religião e Política, Desafios da Periferia. Cientista social, doutora em Antropologia Social pela Universidade de Campinas, Harvard Alumni Fellow, consultora em Equidade de Raça e Gênero na GLEDES, Instituto da Mulher Negra, consultora em Relações Étnico-Raciais da Porticus, consultora no projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Bom dia, Jaqueline, seja muito bem-vinda, mas antes de passar a palavra para você, eu gostaria de reforçar aos que nos acompanham, que ao longo das palestras de hoje vocês podem e devem fazer comentários e perguntas aí mesmo no chat do YouTube, que no final do bloco, depois das apresentações, teremos um momento especial com perguntas e respostas junto às convidadas e os convidados. E vale ainda lembrar o seguinte: como estamos ao vivo e online com convidadas e convidados de diferentes localidades, eventuais imprevistos técnicos também podem acontecer. Estamos todos vivendo esse intenso período digital de adaptações e desafios, mas temos certeza que vocês entendem. Bom, agora sim, Jaqueline, é uma honra para nós tê-la aqui como moderadora da mesa de hoje, no seminário Cultura e Democracia. Passo a palavra, fique à vontade para conduzir a atividade a partir daqui. Obrigada.
Oi, Larissa, bom dia a todas, todos e todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com pessoas tão potentes, né, sobre esse tema que é tão fundamental para esse momento. Por isso, eu agradeço à FES, ao Instituto de Cultura e Democracia, à Fundação Perseu Abramo, por proporcionar esses seminários, né, esses encontros de cultura e democracia. E eu queria começar dizendo que quando a gente fala sobre cultura, educação, religião e política, desafios das periferias, a gente tem aqui um grande campo de disputa, né? São todos elementos relacionados, são todos os campos que condicionam a formação de imaginário social, né? E que formação de imaginário social tem a ver com perspectiva política, tem a ver com perspectiva de formação, perspectiva de educação, né? Então, são temas que se entrelaçam nessa questão da formação dos imaginários, mas aqui a gente tem duas ideias-chave que têm encontros, desencontros e conflitos, né? Quais são elas? Elas não estão necessariamente separadas, né? E aqui eu falo a partir da perspectiva que a gente tem elaborado na Fundação Perseu Abramo, especificamente no projeto Reconexão Periferias, no diálogo com coletivos e movimentos das periferias de todo o país, né? Quais são esses dois campos que eu me refiro aqui? Eu estou falando de cultura e religião, que não são necessariamente dois campos que estão separados, né? Porque religião é cultura. Mas, olhando para as periferias e olhando para o papel, né, especificamente das instituições religiosas e dos coletivos culturais das periferias hoje, né, a gente tem uma disputa de imaginário, a gente tem uma disputa de projeto. Nós tivemos aí, ao longo dos anos 80 até início dos anos 90, né, forte presenças de coletivos, né, e organizações de esquerdas com seus núcleos de base nas periferias brasileiras, diferentes campos, né, montando núcleos de formação, núcleos de base. Mas esses atores, essas atrizes, eles vão saindo lentamente para um campo de institucionalidade, né? E a periferia ela fica meio que órfã dessas lideranças que são periféricas também, né? E organizadoras, articuladoras da atuação comunitária, política comunitária. E nos anos 90, começa a proliferar um fenômeno super importante, que são os coletivos culturais da periferia, né? São coletivos que se reúnem em torno de questões culturais, seja, por exemplo, a música rap, seja o jongo em comunidades tradicionais, né? Ou seja, se organiza em torno de expressões culturais de grupos historicamente discriminados, especialmente negros, indígenas, nas comunidades periféricas, para trazer momentos de entretenimento, de encontros, mas é muito mais que isso, né? É você fazer parte, você se sentir parte de uma comunidade. E a cultura, ela começa a despontar, né, como já é uma marca histórica do nosso país, como um instrumento de arregimentação política das periferias brasileiras. Então, não é só você se reunir e fazer uma roda. Aquela roda ali tem muita coisa, porque aquela roda tem narrativa sobre o cotidiano, né? As pessoas, elas, por meio do samba, por meio do rap, por meio do jongo, por meio das religiões, elas vão colocando elementos da sua história, né, que ajuda a compreender seu presente, sobre o presente, sobre as relações cotidianas, sobre as formas de vida. Então, esses coletivos e movimentos culturais, eles se transformam também em instrumentos de arregimentação política, porque eles começam a pautar lutas políticas e agendas das periferias, né? Então, vai para além daquele momento de socialização, de sociabilidade, né? Mas vai no sentido de construção de articulação política. No mesmo período, a gente tem uma tomada das periferias, né, crescente pelas religiões neopentecostais, né? Então, que vem trazendo cada vez mais um viés conservador, né, para essas periferias. E por que eu falo que eles se encontram e desencontram? Porque tanto os espaços dos coletivos culturais como os espaços das igrejas são espaços de sociabilidade cultural nas periferias brasileiras. São espaços com os quais as pessoas constroem identificação, nos quais elas mantêm relação, nos quais elas fazem parte, tomam parte, constroem, têm parte também, constrói esses espaços de sociabilidade, só que esses espaços de sociabilidade, eles são permeados também por valores, né? E quando a gente olha para os coletivos culturais das periferias e para as religiões, são valores muito diferentes. Porque os coletivos, o que os coletivos culturais das periferias eles têm demonstrado para a gente hoje? Que eles são, embora sejam reduzidos em muitos momentos pelo campo da esquerda, inclusive, como movimentos que trabalham com pautas identitárias, né, como se isso fosse um problema, são os principais construtores de uma contranarrativa ao avanço do conservadorismo. Por que são os principais construtores? Porque é nesses coletivos que as pessoas estão defendendo agendas que são tão atacadas pelo avanço do conservadorismo e que são agendas civilizatórias, como agenda de igualdade de gênero, agenda de racismo, agenda de violência policial, agenda de intolerância religiosa, agenda de sexualidade. Esses coletivos culturais das periferias, além de pautar redistribuição às desigualdades, eles estão pautando um reconhecimento das suas questões identitárias, sim, mas que violam a forma como a onda conservadora lida com as suas questões identitárias, vem violando a existência, vem violando o seu direito à vida, vem violando a continuidade das suas expressões culturais, né? Então, esses movimentos, esses coletivos, eles agem de forma imediata com as emergências das suas comunidades, e a pandemia da Covid-19 deixou isso muito evidente para a gente, porque quem largou tudo, todas as suas atividades, todos os seus planejamentos para responder às necessidades imediatas de suas comunidades foram esses coletivos e movimentos comunitários, que foram trabalhar com comunicação preventiva em relação à pandemia, que foram atrás de cesta básica, que foram ajudar a comunidade e as pessoas que não têm acesso à informação se cadastrar no auxílio emergencial, que denunciaram a falta de acesso ao direito à educação, né, ao ensino remoto de crianças e adolescentes da sua comunidade, denunciaram a falta de condições sanitárias, né, para responder aos protocolos da pandemia e acesso à saúde, entre outras coisas. E esses coletivos, eles carregam pauta que batem de frente com o avanço desse conservadorismo. Por isso que a gente diz no Reconexão Periferias que o centro da radicalidade na luta pela democracia está nas periferias. Do outro lado, e esses coletivos, eles disputam o imaginário social, eles disputam projeto de vida, eles disputam uma concepção comunitária, eles estão disputando a compreensão de mundo nos seus territórios. Mas as igrejas também estão em disputa nesses espaços, né? E eles não necessariamente estão sempre em confronto com as igrejas. Eles constroem coisas juntos, eles colocam em diálogo, mas quando os conflitos têm a ver com a condição da sua existência, com o reconhecimento da sua humanidade e das suas identidades, aparecem os conflitos. Inclusive, muitas das formas de cerceamento vivenciadas por esses coletivos e movimentos de periferia, quando eles apontam as formas de cerceamento, né, e de repressão que eles sofrem nos seus territórios, que tem a ver com as pautas que eles carregam, tem a ver com a onda conservadora das religiões e tem a ver com o braço armado do Estado. Ao mesmo tempo, as igrejas, né, principalmente as neopentecostais, também são espaços de sociabilidade, também são espaços que, da sua forma, estão respondendo às necessidades imediatas da população. Então, se está respondendo às necessidades imediatas da população, também tem um poder de influência sobre esse imaginário da população. E as igrejas, sobretudo aquelas que são alinhadas a uma rede, né, como se fossem franquias, elas têm contribuído para a difusão de uma onda conservadora nas periferias. Por isso que discutir projeto político de sociedade e discutir modelo de educação que a gente quer tem a ver com cultura e religião, por isso que eu coloco esses dois pontos como centrais. Então, esse momento que a gente está tendo aqui para discutir cultura, educação, religião e política, desafios da periferia, é um momento fundamental para a gente pensar o futuro da nossa atuação, do nosso diálogo em sociedade, e entender essas instituições que estão dando linha nas dinâmicas sociais e culturais das periferias brasileiras. Bom, para dar continuidade a esse debate, eu queria chamar o professor Gesualdo Máfia, que já foi apresentado aqui, professor da UFBA, para iniciar sua apresentação. Professor Gesualdo, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado, Jacqueline. Eu já fui professor da UFBA, né? Atualmente ensino em outro instituto, né? Foi uma experiência muito boa para mim. Agradeço a fala da Jacqueline, sobretudo porque ela justamente falou de uma questão muito importante com a qual eu queria concluir minha fala, que é o protagonismo da periferia, das periferias do Brasil, que são múltiplas, são muito diferenciadas. Mas eu especificamente, nesse momento, vou focar minha atenção sobre alguns conceitos. Sobre o conceito de cultura, e sobre o conceito de omologação contemporânea, da realidade contemporânea, e de homem medio. E vou me apoiar nessa discussão sobre esses conceitos, em algumas reflexões feitas por Antonio Gramsci e Pierpaolo Pasolini, especificamente. Eu queria começar fazendo uma citação de um escritor jornalístico de Antonio Gramsci, che durante a Primeira Guerra Mundial era jornalista socialista, né, che scriveva nos periódicos socialista, e refletia muito sobre algumas questões gerais, né, ligadas à cultura, à mentalidade, aos problemas cotidianos da cidade de Turim, onde ele morava. E a reflexão sobre a cultura era uma reflexão muito importante, porque ele conectava essa reflexão justamente a qual deveria ser a cultura para um proletariado organizzato. Então, essa palavra organização é uma das palavras-chave para entender o pensamento de Gramsci. Então, o jovem Gramsci, eu vou citar agora, aliás, a citação é feita a partir da tradução do saudoso professor Carlos Nelson Coutinho, que traduziu muitos dos escritos de Gramsci, os cadernos do cárcere também. Vou citar agora. L'articolo si chiama Socialismo e cultura di 1916. È preciso perder o hábito e deixar de conceber a cultura como saber enciclopédico, no qual o homem é visto apenas sob a forma de um recipiente a encher e entupir de dados empíricos, de fatos brutos e desconexos, que ele depois deverá classificar em seu cérebro, como nas colunas de um dicionário, para poder, em seguida, em cada ocasião concreta, responder aos vários estímulos do mundo exterior. Essa forma de cultura é realmente prejudicial, sobretudo para o proletariado. Serve apenas para criar marginais, pessoas que acreditam ser superiores ao resto da humanidade, porque acumularam na memória certo número de dados e de datas que vomitam em cada ocasião, criando, assim, quase que uma barreira entre elas e as demais pessoas. Essa é a visão do Gramsci, a visão negativa da cultura que Gramsci percebia na época dele, e que era muito, muito prejudicial para o proletariado. Segundo ele, a ideia de cultura deveria ser outra. Era uma ideia em que a cultura é organização, disciplina do próprio eu interior, apropriação da própria personalidade, conquista de consciência superior. É graças a isso que alguém consegue compreender seu próprio valor histórico, sua própria função na vida, seus próprios direitos, seus próprios deveres. Mas nada disso pode ocorrer por evolução espontânea, por ações e reações independentes da própria vontade, como ocorre na natureza vegetal e animal, onde cada ser singular seleciona e especifica seus próprios órgãos inconscientemente, pela lei fatal das coisas. Então, nessa visão, Gramsci, de alguma forma, une uma experiência individual da própria pessoa na adquisição de um conhecimento, do conhecimento, e da formação do próprio eu interior, socraticamente, como falava Sócrates, para conhecer nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, conecta a importância da cultura individual como valor, se ela é relacionada às outras questões, à realidade social, à realidade, então, como uma rede de relações, em que temos direitos e temos deveres. E somos personalidades que têm uma influência, que podem ter uma influência histórica nas coisas, nas mudanças políticas e sociais. Gramsci, com esse pensamento que desenvolveu desde muito jovem, até a reflexão dos anos do cárcere, lutava para ultrapassar uma visão mecanicista e utilitarista da cultura, focando atenção sobre a separação de classe, que de alguma forma era alimentada por meio de um sistema educacional igualmente separado, e che alimentava giustamente la permanenza di una società apparentemente immutabile di esploradores, esplorados, pessoas che esploravano e altri che erano esplorados. Seu discorso è molto attuale, se a gente pensar agora na reforma da escola che sta sendo implementata, inspirada nos princípios neoliberais, Estamos voltando a essa concepção em que determinados conteúdos disciplinares e determinados tipos de abordagens não são adequados para a escola pública, para a grande maioria dos alunos, muitos deles são da periferia. A escola, nesse pensamento neoliberal, deve se tornar formadora de bons futuros profissionais, antes que de cidadãos conscientes e ativos. Isso não significa que a escola não precisa ser repensada, incluindo novos saberes. Afinal, nenhum sistema, nenhuma instituição pode ficar sempre igual a si mesma. Nada é permanente. Só que nessa visão neoliberal, o que acontece é que acabamos reduzindo o papel da escola a odi espelho utilitarista de um sistema que produz ideológica e materialmente atitudes individualistas, desigualdade social e muitos estragos ambientais. Que realmente é um tema hoje fundamental até para a sobrevivência da espécie humana e de muitas outras espécies. Gramsci, de fato, pensava no ensino escolar como instrumento de renovação da classe dirigente. Classe dirigente que poderia ser formada por pessoas do povo, do proletariado, oferecendo os instrumentos culturais de formação e de autoformação adequados. Ele pensava na promoção da classe operária como verdadeira protagonista da história. A escola prepara os cidadãos para a participação ativa à vida política e social, ou deveria, não apenas econômica. Ele percebia que a escola primária não poderia ser igual para todos, porque não todos os alunos têm o mesmo, usando uma linguagem contemporânea, capital cultural. Um conjunto de experiências, instrumentos educativos, materiais e teóricos, redes de relações, que condiciona a nossa capacidade de aprender. Pode mudar o ponto de partida, muda. Ponto de partida, além do simples contexto escolar, contexto familiar muito importante, o bairro em que a gente vive, mora, pode dar ao menos acesso a um contexto escolar mais organizado e eficaz, algumas escolas particulares que são prestigiosas, que têm muitos recursos, muitas ligações, né, relações. Isso acaba valorizando e cria uma maior autoconfiança nos estudantes que têm esse capital cultural, esses recursos de base, enquanto a maioria não tem, não pode ter, nem pode conceber até. Isso significa o quê? Que na atual situação de hegemonia da cultura neoliberal, em que a cidadania se manifesta sobretudo no momento eleitoral, né, das eleições, ficando em algum modo limitada ou apagada no dia a dia, né, por muitas pessoas, a participação fica concentrada nas questões privadas e de pequenos clãs, grupos separados, né, grupos de interesse. E o modelo de homem, que vamos na segunda questão que queria enfrentar, de homem que configura de forma adequada essa tipologia de cidadão, é o que Pier Paolo Pasolini chamava de homem médio, num sentido de atitude moral e não estatística. E homem homologado pela mutação antropológica ligada às novas formas do capitalismo internacional. O que na época, na década de 60, 70, se chamava de neocapitalismo, e que hoje chamamos de neoliberalismo. Isso. Esse ser humano, de alguma forma, é moldado por uma mentalidade que pode ser assimilata, de um lado, de forma mais tradicional, à da pequena burguesia. Essa classe média, né? Mas eu estou usando um conceito que hoje se usa menos, mas que funciona ainda nesse tipo de reflexão. E, do outro lado, temos a ideia neocapitalista de um simples consumidor monodimensional voltado ao consumo rápido e automático de tudo, inclusive das relações íntimas, sociais. A dificuldade de se pensar hoje uma cultura na política voltada a mudanças radicais na visão do mundo e das relações econômico-sociais se baseia, essa dificuldade, justamente na existência desse universo ideológico comum à maioria dos cidadãos, todos envolvidos na luta cotidiana, que mais que menos, para conseguir consumir bens e serviços que, além de ter uma função material de sustentação de necessidades primárias, são estímulos para alcançar um status social que pode diferenciar e separar individualmente das massas e alimentar a ideologia da ascensão social, cada um por conta própria. Pasolini, Na época em que escrevia essas reflexões, né, especificamente no começo da década de 1970, faz referência a um livrinho de um escritor, né, ativista, que se chiamava Felice Chilanti. Esse livro si chiamava L'età del pane, A idade do pão, che era l'epoca anterior a essa in cui a gente vive. Época em que a maioria das pessoas consumiam bens extremamente necessários, ou que, de alguma forma, na avaliação de Pasolini, também do Chilanti, se refletia na extrema necessidade da vida. Enquanto com a mutação antropológica da sociedade de consumo, a gente passou a consumir muitos bens que são supérfluos. Essa coisa, essa situação acaba se refletindo também e torna supérflua muitas vezes a vida. Essa simples reflexão de Pasolini a partir desse texto, dessa leitura, dessa Idade do Pão, é uma reflexão muito profunda, porque justamente coloca uma questão fundamental da nossa contemporaneidade. Que todo mundo, em todos os contextos, todos os níveis sociais, culturais, tem esse condicionamento, hein, ligado a uma sociedade em que tem que consumir. Tem muitas coisas oferecidas. Né? Alguns podem consumir muito mais, outros não podem, mas querem. Então, o problema é justamente lutar contra esse tipo de cultura, esse tipo de condicionamento. Tudo isso, essa situação, essa cultura que, de alguma forma, vai homologando a humanidade em todos os contextos sociais, é alimentada também, aqui especificamente no Brasil, a gente vê constantemente, por um apelo constante dos órgãos de informação à lógica do empreendedorismo como forma melhor, às vezes até exclusiva, para sair das dificuldades, da pobreza, de um estado de privação que, na maioria das vezes, tem origens políticas e sociais, na verdade. Origens de sistema. E que, como tal, pode e deve ser mudado com ações coletivas e coordenadas, e não individuais e fragmentadas. Individualismo, então, e fragmentação, que de alguma forma prosperam em todos os contextos sociais, e que são particularmente perigosos e prejudiciais nos lugares onde faltam os serviços essenciais, onde o poder público não está presente com as suas instituições de integração e promoção social, mas sim com as de controlo e de repressão. Como são muitos contextos periféricos, não apenas urbanos. Quando Pasolini, cuja reflexão era alimentada pela própria experiência de intelectual engajado, e também pela experiência de poeta, de homem que vivia a periferia. Ele ficava muito, se relacionava muito com os contextos periféricos, de formas contraditórias. Né? Ele se reconhecia parte da burguesia, ele admitia e enfrentava suas contradições. Né? Então, ele, Pasolini, refletindo e vivenciando pessoalmente essas realidades, ele pensava na homologação da vida individual e social do mundo contemporâneo como uma nova forma de fascismo. Segundo ele, a mentalidade tipica de uma pequena burguesia hedonista e consumidora, que não era mais, né, cada vez mais afastada da religiosidade de fachada, que institucionalizava os valores da tradição, né? A pátria, a família, a honra, a propriedade. Né? O que acontecia? Que essa mentalidade estava se espalhando rapidamente em todas as camadas sociais, destruindo a diversidade cultural histórica, as civilizações antigas que haviam sobrevivido até poucos anos antes. Até a possibilidade das pessoas serem felizes estava em grave perigo. Ele percebia muito isso na atitude dos mais jovens. Por exemplo, pensando no fim da ditadura salazarista no Portugal, ele achava que o que em décadas o fascismo histórico no Portugal não tinha conseguido mudar, tinha conseguido mudar apenas superficialmente, Pasolini tinha certeza que em 5 anos de não capitalismo mudariam profundamente, e sem que as pessoas conseguissem se dar conta, criando essa situação de homologação cultural à figura de consumidor, consumidor homem monodimensional. Então, quando Pasolini faz uma lista das características do homem médio, não apenas nos fala do que ele vê, mas também do que devemos evitar de ser, de nos tornar. Não é apenas uma constatação a sua, mas sim um aviso, um convite. Devemos evitar de nos tornar assim, de agir assim, de pensar assim. Ou seja, devemos evitar de nos tornar verdadeiros sujeitos animados por um facile e conveniente moralismo, pelo ódio gratuito e sádico, que encontra sempre formas de autojustificação. E agora posso finalizar fazendo uma citação de um filme, de um episódio de um filme, na verdade, de 63, se chama Ricotta. E, nesse filme, Pasolini faz uma lista, coloca uma lista, por meio das palavras do protagonista do filme, que é Orson Welles, que é diretor na encenação do filme, além de ser na realidade, ele pronuncia palavras contra o homem médio. Esse homem médio, que não entende reflexões profundas, até não entende a poesia, porque ele tem, entre as características, a questão de ser um monstro, um criminoso perigoso, conformista, colonialista, racista, escravista, e, com uma palavra que hoje se usa muito, podemos falar de isentão, uma pessoa sem convicções, que quer ficar tranquilo enquanto o Estado administra a vida, ficar na sua zona de conforto. E alguns anos depois, ainda na final da década de 60, começo da década de 70, Pasolini ainda mais refletiu sobre esse assunto. E ele falou, mas outra lista desse homem médio, considerado como racista, chantagista, ignorante, primitivo e sanguinário. Isso porque homem médio, de alguma forma, pessoa muitas vezes tranquila, até simpática nas relações cotidianas, para ele é uma pessoa que não consegue aceitar e entender a diversidade. Como falou alguns dias atrás, sempre durante esse seminário, o Alton Krenak, de forma contundente, como Pasolini, ele falou que a concepção diffusa na democracia brasileira é uma mentalidade, de fato, podemos associar a Pasolini, do homem médio. É uma mentalidade que não prevê diversidade. Alimenta-se de uma falsa liberalidade, uma falsa tolerância, que funciona apenas quando essa corresponder às suas expectativas ou, materialmente, às possibilidades de lucro. É esse tipo de cultura que a gente tem que enfrentar em todos os contextos. Eu acredito que a periferia, hoje em dia, tem recursos por meio dos coletivos, da organização cultural. Eu conheci a realidade de São Paulo e sei que em São Paulo a periferia é muito organizada, participa muito de iniciativas culturais auto-organizadas. Então, a periferia tem chance de se proteger, limitar a influência dessa cultura que é presente em todos os lugares. Essa homologação cultural. E a gente está aqui hoje também para ter consciência disso. E para lutar, para refletir sobre a importância de ter uma concepção diferente da cultura no nosso dia a dia, nas nossas famílias, nas escolas, fora desse discurso de fragmentação. Então, unidade, colaboração e rede de relações. Para nós conseguir defender dessa cultura neoliberal realmente perigosa que está criando muitos problemas irreversíveis para o planeta em que a gente vive. Obrigado.
Muito obrigada, professor Gesualdo, pela sua contribuição, por trazer conceitos tão importantes para a gente entender a cultura nesse contexto de neoliberalismo, as disputas, a forma como a gente constrói, capitais. E agora eu queria chamar uma professora que para mim também é uma liderança política, tem contribuições fundamentais para aquilo que eu sou hoje, que é a professora Vilma Reis, que é socióloga e militante de direitos humanos, não só da Bahia, mas de todo o nosso país. Professora Vilma, seja bem-vinda. A palavra é sua.
Salve, salve, Jaqueline Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da frequência que cada um estiver, não é mesmo? Saudações aos nossos e às nossas tradutoras e tradutores de Libra, a língua brasileira de sinais. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com a dreadlocks, ou cabelo rastafari, ou cabelo enrolado, cada um tem um nome. Né? Estou com uma blusa branca produzida por nossas irmãs no México, com, né, marcas muito fortes dessa nossa cultura, onde a gente conversa com a pátria grande da América Latina. Eu tenho contas eu sou uma mulher de candomblé, tenho contas de orixá no pescoço, estou com um brinco com o Oxê de Xangô, que é o meu orixá, e o que guarda as minhas costas é um painel com imagens que tem a ver com as revoluções que nós carregamos neste momento e carregamos secularmente no Brasil. Mas, inicialmente, lembrando a nossa querida Lélia Gonzalez, eu sempre gosto de mostrar a capa do livro, que é para o povo ver, né? Lembrando Lélia Gonzalez, meu nome é Vilma Reis. A gente aprendeu com Lélia que, numa sociedade violentamente racista, mulheres parecidas comigo precisam ter nome e sobrenome, senão o opressor bota o nome que quiser na gente. Esse diálogo aqui, Jaqueline Santos, as nossas irmãs que já passaram aqui, né, companheira que abriu aqui, a nossa, né, Larissa Mauro, nossa apresentadora, Jaqueline Santos, Fundação Perseu Abramo. Saudações a todas as organizações que se juntam para fazer esse diálogo, que é o diálogo de nossas vidas. Né? Aqui no mural nós temos Macota Valdina, Luísa Bairros, Carolina Maria de Jesus, nós temos Oxum, nós temos Xangô, nós temos a Marcha de Mulheres Negras, nós temos Lula, nós temos Marielle, nós temos Benedita da Silva. Né? E as campanhas da Coalizão Negra por Direito. A nossa campanha, feita e anunciada, né, com a gente sustentando anunciar em todos os jornais da mídia corporativa, em 14 de junho de 2020, enquanto houver racismo, não haverá democracia. E a campanha que a gente empreendeu no Congresso Nacional, dizendo não à reforma política racista. Para nós, esses são pilares importantes do debate que a gente vem fazer aqui, né? Quando a gente levanta as discussões sobre cultura, educação, religião e política. É importante a gente começar a nossa conversa lembrando que, neste seminário, a nossa participação, gostaria de destacar como enfemenagem, a nossa participação enfemenagem a todas as mulheres negras que resistem nas periferias brasileiras, que resistem nos quilombos, na pesca artesanal, a todo o nosso povo, nossos parentes, nossas irmãs indígenas, que resistem Brasil adentro contra os novos bandeirantes. A nossa participação aqui hoje é uma conexão direta com as lutas das mulheres de Ilha de Maré, na Bahia, que resistem à brutalidade do empresariado que trata a natureza como um bem infindável, como uma mercadoria e com todo nível de agressão às lideranças quilombolas e da pesca artesanal. Nossa reflexão aqui hoje para as mães da Rua do Meio, em Belfor Roxo, as mães de Fernando, de Alexandre, que a gente realmente Jacqueline e Larissa, a gente se emociona muito quando a gente lembra que ao longo de 100 dias, quando ocorria um outro caso ligado à classe política mandatária do Rio de Janeiro, em que em um caso era possível ter 9 delegados especiais para desvendar um outro caso absurdo de brutalidade e violência contra uma criança, e as crianças de Belfor Roxo, só 100 dias depois, tiveram direito a que, pelo menos, né, a advocacia popular conseguisse, com ação, que as mães tivessem pelo menos o direito de que as autoridades fossem olhar as imagens das câmeras. Esse é um Brasil do que o nosso companheiro Edinho Silva, prefeito de Araraquara, lembra que há um abismo. Por isso que, para nós, a luta por democracia popular, ela está diretamente ligada ao enfrentamento ao racismo no Brasil. Este tema, que, como bem nos disse aqui a professora Jacqueline Santos, é a centralidade do nosso debate. É a centralidade do debate na América Latina. E que bom que... Imagine nas imagens emocionantes hoje pela manhã do companheiro Lula em Paris, sendo reconhecido pelas mulheres negras, os homens negros, no meio de Paris. E ontem, a fala do presidente Lula no Parlamento Europeu, mexendo com questões fundamentais que envolvem uma situação de concertação política nacional, deste momento que é de tirar, nós fazermos nossos planos para tirarmos o Brasil dos escombros, escombros impostos pela brutalidade política. Portanto, que a nossa fala aqui hoje também, lembrando Débora e outras lideranças da Rua do Meio de Belfor Roxo, lembrando a batalha das nossas companheiras no ISÉ, né? Instituto que pensa na religião e pauta esse debate nacionalmente, que também a gente pense e destaque aqui para a coragem de lideranças como Paulo Galo e a Revolução Periférica, pela coragem de derrubar os Borba Gatos. Estamos em novembro de 2021. Portanto, a cada sarau autogestionado por nossas juventudes em nossas periferias, pode ser o sarau da onça ou o sarau do cabrito em Salvador, no subúrbio ou na Sussuarana, pode ser a terça afro de nossas juventudes lá na Nova Cachoeirinha, em São Paulo. Pode ser o nosso povo desafiando os canais, né, e ocupando a beira dos mangues do Recife para dizer que Mangue Beach se refaz todos os dias, porque a Revolução Boa começa em casa. E em cada uma dessas nossas atitudes de desobediência ao poder patriarcal colonial, que, como bem nos lembra Sueli Carneiro, né, esse se renova todos os dias no pacto pela manutenção dos privilégios de uma branquitude colonial, todos os dias a periferia se levanta. Se levanta no sarau, se levanta na roda de capoeira, se levanta na nossa roça de candomblé, se levanta no jongo, como nos lembrava a Jacqueline, se levanta em todas as nossas manifestações para dizer: o poder público que nos abandona, que nos criminaliza, que faz com que a sua presença seja exclusivamente com as forças de insegurança do braço armado, os braços armados e covardes das polícias, nós estamos aqui nos anunciando como abolicionistas penais, porque não descansaremos enquanto nós não colocarmos sobre a mesa o que para nós é decisivo, né? Para nós, quando pautamos cultura e sociedade, especialmente num debate sobre educação, religião e política, é muito importante nós destacarmos qual foi a agonia, qual foi o horror de nós, num país onde, apesar de toda agressão, racismo e ódio de classe, nós chegamos a 2021 sendo 56,2% do país, nós, a população negra. Aqui somos obrigadas e obrigados a nos virar. Edson Cardoso, quando fez para nós, este livro aqui, lendo qual foi a posição da mídia corporativa no Brasil há 20 anos atrás contra a nossa proposição de libertação do Brasil, que é exatamente as políticas de ações afirmativas. Mostrou para nós que Edson Cardoso conseguiu mostrar para nós que era possível, que era possível e foi possível nós erguermos um sonho de liberdade, plantarmos a gente, levantar um debate, sustentar um debate e fazer o que Luísa Bairros fez com maestria, com potência política, ao garantir aquela vitória de 10-0 no STF, garantindo a constitucionalidade das cotas. Mas durante muito tempo nós tivemos que fazer esse debate sozinhos e sozinhas, nós, as organizações dos movimentos negros. Qual é o desafio que a gente traz para esse debate aqui? Quando nós reconhecemos no nosso campo, os nossos campos dos direitos humanos, nos nossos campos da esquerda tradicional e da esquerda negra, a qual eu faço parte. O que é que nós levantamos como tese? Os brancos precisam se envolver no problema do enfrentamento ao racismo. A classe média, muito já bem dita aqui, posicionada pelo professor, companheiro que me antecedeu, precisa se envolver no debate, assim como o direito das pessoas trans. Eu sei que Sara York, nossa irmã, está acompanhando esse debate, e tantas outras e outros. Nós precisamos nos envolver no debate de que a sobrevivência, a vida, o direito à vida das pessoas trans, das nossas comunidades LGBTQIA+, não é uma tarefa exclusivamente de nós que somos parte das comunidades LGBTQIA+. Né? Então, trazendo para um debate que em 1949, com muita potência política, Guerreiro Ramos desafiou, na redução sociológica, de nós pautarmos e entendermos que a questão racial brasileira não era uma tarefa exclusiva dos negros e negras brasileiros e brasileiras, mas efetivamente uma tarefa de toda a sociedade brasileira. É nesse sentido que, olhando para essa reflexão feita por Edson Cardoso, quando ele pergunta, nossa, como foi possível nós chegarmos até aqui, Como foi possível nós sobrevivermos? Portanto, deixa eu tirar aqui o som do celular, Dizer para as companheiras que a gente não está podendo atender. Nós falarmos que quanto que é importante neste momento nós estarmos, convidando as pessoas brancas, nossos colegas nas universidades a se envolverem nos problemas. Não vai dar para virar a cara para milhares de jovens negros e negras periféricos, jovens quilombolas, juventudes indígenas, juventude cigana, nossas juventudes trans, nosso povo LGBTQIA+, não vai dar para virar a cara na universidade de que... quem tinha os seus formatos de um estudante universitário no modelo ideal, nós vamos precisar fazer recuos, porque nós, população negra, nós, nossos parentes indígenas, nosso povo, né, na imensidão amazônida, nós não vamos recuar, né? Então, é muito importante nós entendermos que atuar para que as pessoas brancas do Brasil e, particularmente, a classe média, que já tem muitos dos seus filhos e suas filhas envolvidas na luta política, confrontando as certezas dos seus pais e de suas mães nas mesas do café da manhã, que a gente consiga efetivamente envolver muito mais pessoas. Nós precisamos desse engajamento, desse confronto. Não é recente também que Lélia Gonzalez e Carlos Assembalg, em 1981, no livro Lugar de Negro, Lélia e Carlos Assembalg já estavam nos convidando. As conferências de Lélia no Parque Lage, em 1976, e que ela retoma com, sabe, historicizando esses passos em 1981, nesse livro monumental, junto com o nosso irmão argentino, Carlos Assembalg, é fundamental para a gente compreender, mas também a gente compreender que nós estamos no novembro de 2021. Em 1976, esta grande senhora chamada Beatriz Nascimento, né? Beatriz Nascimento nos convidou e, já em 1973, né, 72, há 50, em 1971, sim, há 50 anos atrás, Oliveira Silveira, lá em Porto Alegre, né, assim como Beatriz, a Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, o Grupo Palmares, eles e elas plantaram uma ideia muito potente em nossas cabeças. Era o início ali dos anos 70 e anos depois, 4 de novembro de 1978, na sede do ICBA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, na Bahia, viu, nossos irmãos aí da Frederick Ebert, para a gente lembrar, no ICBA, no Goethe Institute, na Bahia, o único lugar que pôde receber Lélia Gonzalez e toda a militância do MNU, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que depois ficou conhecido internacionalmente como MNU, né? Ali em 4 de novembro de 1978, nós consagramos o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Nós gostaríamos que, como mensagem potente desse seminário, Cultura e Democracia, lembrando o Muniz Sodré, que estará aqui conosco em uma das sessões, nós precisamos, com muita força, né, com muita potência, assim como colocou o companheiro Paulo Paim, senador do Partido dos Trabalhadores pelo Rio Grande do Sul, em julho deste ano, nós precisamos tratar o 20 de novembro como feriado nacional. O companheiro Lula tentou em 2009. Nós, companheiro Luiz Alberto e a companheira Dilma Rousseff, nós elevamos muitos deles, Dandara, Zumbi, e no trabalho dos movimentos de mulheres negras, junto com Luísa Bairros, junto a Dilma Rousseff, a gente conseguiu colocar Teresa de Benguela como esta mulher que liderou o quilombo do Coatequerê no Mato Grosso, e a gente destacar a importância do 25 de julho como Dia Nacional das Mulheres Negras, Dia de Teresa de Benguela. Nós precisamos, como disputa de narrativa, como direito de nós, como direito à memória, porque esse passa pelo embate de nós derrubarmos as estátuas dos colonizadores, dos estupradores coloniais, daqueles que nos feriram de morte, daqueles que grada a quilomba, nos lembra com precisão que eles que mantêm e sustentam as memórias, eles que mantêm os seus monumentos para nos dizer nas memórias da plantação, de que lá eles estão. Mas as nossas memórias é exatamente a gente elevar o 20 de novembro como feriado nacional, como uma ideia potente deste seminário. A outra questão que é muito importante a gente tratar aqui nos minutos, nesses minutos finalizando aqui, professora Jaqueline Santos, é a seguinte: nós estamos há 20 anos lutando e labutando para colocar a nossa juventude negra, a nossa juventude indígena, nosso povo das periferias nas universidades públicas brasileiras, nas federais, nos IFES, nos institutos federais, nas estaduais. Recentemente, nós fizemos um livro chamado A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras. Nossas irmãs, tá, do Instituto Marielle Franco, nossas irmãs do Mulheres Negras Decidem, né, a Ana Carolina Lourenço e Aniele Franco, né, para nos lembrar que potência tem nós olharmos, né? Daí a gente pode discutir democracia com o nosso companheiro Luiz Felipe Miguel. Sim, o colapso da democracia no Brasil passa por muitos equívocos, muitos erros, muitas vezes a falta de autocrítica no nosso campo, nos nossos campos da esquerda, mas a gente tem aqui os caminhos. Marielle Franco, na sua dissertação, né, na sua dissertação de mestrado, UPP, A Redução da Favela a Três Letras, Marielle nos mostrou as lacunas, as insuficiências, o porquê que nós precisamos enegrecer a política, porquê que a periferia precisa se enxergar na mesa do poder, porquê que a fotografia da esquerda no ambiente de poder do parlamento, do poder executivo e do sistema de justiça precisa enegrecer. Nós não queremos que um campo de uma esquerda tradicional constituída e que muito bem vitoriosa, construída por todos e todas, todos nós, num ambiente de uma luta política dos últimos 40 anos, que a gente, que é esse mesmo campo da esquerda, nos trate como beneficiários de políticas públicas. Nós entendemos, como diz a nossa irmã Érica Malunguinho e diz a nossa irmã Tainar de Paula, né, sobre o direito à cidade, quem anda de ônibus precisa planejar o ônibus. Então, são 20 anos, nós estamos colocando e lutando nos cursinhos pré-vestibulares, lutando nos preparatórios do Enem, nós estamos lutando em cada UNEAFRO, cada Chivibico, cada CEAFRO, cada Escola Mãe Hilda do Iliaê, nós lutamos para colocar o nosso povo nas universidades. E qual é a situação? Nós temos um serviço público em que nós precisamos enegrecer esse serviço público. Nós precisamos criar mecanismos para que a menina que fez serviço social, que tem empatia com a mulher negra, que chega num lugar que ela precisa entregar 4 documentos e ela leva 3 documentos, que essa menina negra, assistente social, possa acolher essa mulher negra, que às vezes não teve os R$ 4,40, né, para pegar um ônibus, R$ 5 para pegar um ônibus, para pegar o metrô, pegar o trem, e ela veio andando muitos quilômetros para chegar num CRAS, num CAPES, para chegar em algum centro de referência, em algum lugar onde está a possibilidade de fazer um CAD único, e essa mulher é vilipendiada por alguém que nem levanta a cabeça para falar com ela, na certeza de que vai permanecer ali, que não precisa tratar do horror do racismo institucional. Nós, da Coletiva Maim, Organização de Mulheres Negras, entendemos que é um desafio nosso fazer reforma agrária, remover as estátuas da opressão. Nós precisamos fazer anistia para tirar 830 mil jovens da cadeia vítimas da guerra às drogas e nós pensarmos em legalização das drogas. E nós precisamos, com muita força, enfrentar o racismo institucional no serviço público e enegrecer esse serviço público. Como ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia, à época, quando cumpri essa tarefa política, eleita pelos movimentos sociais, o que nós batalhamos com estes defensores e defensoras públicas dessa instituição que está sendo violentamente agredida pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, indo em cima das ouvidorias externas. O que nós fizemos a partir da Bahia foi instituir 30% de cotas nos concursos para defensores e defensoras públicas, que nós precisamos, nós, população negra, os empobrecidos, os vilipendiados, nós precisamos deixar de ser exclusivamente os clientes do sistema da justiça criminal. Nós precisamos assumir o outro lado da mesa. Esses são pontos decisivos na batalha política que nós temos para os próximos 30 anos. E nós precisamos pensar a longo prazo, né? E esse chamado a longo prazo não pode ser uma tarefa exclusiva da Coalizão Negra por Direitos, a qual nós dirigimos com muito orgulho e que nós empreendemos a luta e que batalhamos na incidência política nacional e internacional. Nós precisamos, com muita força, enegrecer direções partidárias, enegrecer os lugares de decisão. Nós precisamos fazer com que as nossas juventudes periféricas, as mulheres que estão lá, abandonadas, tendo que resolver tudo e carregar uma realidade de um país que adentrou a pandemia com coberturas de saúde básica vergonhosa, mesmo nas capitais. A realidade de Salvador, de cobertura, era de somente 37% de saúde básica, né? Num município que tem direito à gestão plena do sistema. A exclusão digital brutal, a ausência de políticas que a gente garanta renda. Os brancos no Brasil, em sua maioria, não partem do zero. Há um discurso violento, como bem lembrou ontem o presidente Lula ao se dirigir ao Parlamento Europeu. Há a ideia de que, imagine, 72% desse país pode partir do zero. Nós discordamos. Não dá para partir do zero, nós precisamos. Lembrando o companheiro Suplicy e lembrando toda a nossa batalha, nós precisamos defender renda básica. Agora, auxílio emergencial digno de R$ 1.200, pelo menos, e pós-pandemia, renda básica, para que nosso povo não tenha que partir do zero. É muito importante. E toda a nossa defesa. Há o Bolsa Família. Porque do mesmo tesouro que sai o dinheiro da bolsa de doutorado, é de lá que sai o dinheiro do Bolsa Família. E nós vamos ter que lutar muito para dar fim à PEC 95, que impôs essa situação de violência às políticas públicas de saúde, educação e assistência social no Brasil, e a gente também confrontar de forma veemente para que a gente garanta a volta do Bolsa Família e que a gente garanta retirar o Brasil do mapa da fome. São essas tarefas, não são fáceis, esse debate é tenso, mas agradeço, professora Jaqueline Santos, agradeço pela coragem, né, do Conexões Periféricas, que está bancando esse debate, né, Brasil adentro, e agradeço à Fundação Frederic Ebert, à Fundação Perseu Abramo, a todos os grupos que estão mobilizados nesse debate nacional. Viva nós, viva as águas, viva a nossa potência política em manter a discussão por paridade racial e de gênero nos espaços de poder. Assim a gente vira, assim a gente entende que o discurso religioso é a gente colocar no mesmo plano, como nos disse a nossa querida e potente Mãe Estela de Oxóssi. Para terminar, viu, companheira? Como nos disse Mãe Estela de Oxóssi, nosso tempo é agora. E candomblé é uma religião, catolicismo é outra religião, as igrejas históricas evangélicas são outras religiões, né? Horizontalizar e a gente botar essa fotografia plural. Talvez a gente alcance o desafio que a Bolívia alcança nesse momento, que é exatamente fazermos um próximo Ministério das Culturas, da despatriarcalização e da decolonização. Só da cultura não dará conta da monumentalidade de um país que pariu Gilberto Gil e que fez Gilberto Gil chegar de cabeça erguida à Academia Brasileira de Letras. Viva nós, Jaqueline Santos.
Viva nós, Vilma Reis, nossa liderança. É, nosso tempo é agora, né? E obrigada, né, por dar centralidade ao protagonismo, às construções, aquilo que vem sendo defendido e elaborado, né, pelos grupos historicamente discriminados nesse país, e que são, sim, os grupos que vêm lutando para a construção de uma real democracia, para uma sociedade brasileira democrática que respeite a todos e todas. É muito bom, é muito potente te ouvir falando de todo esse protagonismo, né? Porque a gente não tem que construir, ele está sendo construído, ele precisa ser valorizado e precisa da centralidade. E esse protagonismo que vai problematizar, né, os capitais que o professor Gesualdo estava falando anteriormente, né, que vai construir uma narrativa contra-hegemônica, né, que inclusive vai contra esses valores neoliberais que são impostos em nossa sociedade. Nesse momento, queria chamar a professora Deise Rosário Silva, que é professora da UFMG. Professora, bom dia. Obrigada pela sua disponibilidade e estar nesse momento trocando com a gente. A palavra é sua. Seja bem-vinda.
Bom dia. Muito obrigada a todas e todos. Quero agradecer muito o convite e cumprimentar essa companheirada potente. Já de início, eu queria anunciar que a minha fala é em defesa da escola pública, né, como um imperativo na construção da cidadania e da luta popular. E para começar, né, a gente começar essa conversa, eu acho importante a gente partir do cenário educacional que temos hoje, né? Educação nunca foi prioridade nesse país, nunca foi, né? E poderíamos aqui mobilizar inúmeros exemplos disso sem esgotá-los. E eu espero nessa fala conseguir aí pontuar alguns deles, né? Para começo, né, não temos até hoje um Sistema Nacional de Educação, bandeira de luta pontuada e documentada há mais de 80 anos. Né? O nosso primeiro Plano Nacional de Educação, efetivamente, enquanto lei, com metas e estratégias, né, limitadas aí por um período de 10 anos, saiu em 2001 e findou como letra morta, com veto, na época do Fernando Henrique Cardoso, aos 7% do PIB para a educação, veto esse não revisto no governo Lula, né? O nosso atual Plano Nacional de Educação, pela Lei 13.005 de 2014, ele também segue nessa mesma espreita, assim, sem perspectiva de atingirmos as 20 metas, principalmente com um abate brutal aí da Emenda Constitucional 95, né, a do congelamento dos gastos públicos, que inviabilizou alcançarmos aí os 10% do PIB para a educação em 2024, né? A perspectiva é que a gente termine esse decênio investindo menos do que quando no começo da vigência do plano. Então, para pontuar que a luta pela revogação dessa emenda constitucional é urgente, né? E tudo que alcançamos foi nesse entremeio do atendimento de interesses dos detentores do capital, com a batalha de muita gente, né, para que o direito à educação fosse alargado para a população. E entre muitos impasses e lutas, a ampliação do acesso à educação básica se deu principalmente assim, alargadamente, né, na década de 90, conjuntamente com o alavancar aí do neoliberalismo, e isso não se dá impunemente, né? E quando eu falo de educação básica, né, é importante apontar que esse alargamento de acesso se deu principalmente para o ensino fundamental, porque a gente não pode dizer o mesmo de todas as etapas, né? A educação infantil é ainda a nossa maior lacuna e majoritariamente conveniada. Cerca aí de um terço dos nossos jovens entre 15 e 17 anos, apenas um terço, está na escola no ensino médio. Quando a gente olha regionalmente, região Nordeste e Norte, por exemplo, esse dado é ainda mais grave, né, de um sexto. Mas esse alargamento de vagas, ele acontece sem a manutenção das mesmas condições de quando a escola era para poucos, Aliás, o financiamento, é importante pontuar aqui, que é a nossa maior chaga, né? Se investe em educação cerca de 3 vezes menos por aluno do que a maioria dos países do OCDE, e não estamos falando assim só de países ricos, né? Mesmo quando a gente olha entre os nossos países vizinhos de fronteira, né? O valor vinculado constitucionalmente para investimento em educação, ele sempre esteve muito abaixo das necessidades, né? E em todos os momentos de governo autoritário, ele foi ou suprimido ou praticamente suprimido, né? Só para acenar que essa não é uma questão menor, ao contrário, é uma questão chave quando se pensa em melhoria da educação e demarca o quanto o nosso problema em educação, ele é político, ele não é técnico-pedagógico, né? Com o mercado e os atores e instituições que estão a seu serviço, né, querem fazer pensar. Aliás, esse deslocamento do âmago da questão, que é sempre foi político, para uma compreensão técnico-pedagógica, tem evidentemente um fim político, né? E muito bem apropriado pelo empresariado da educação, porque possibilitou todo um mercado, o alargamento de venda de pacotes, de materiais, de formação, gestão, em parcerias inúmeras, né, com a esfera privada e a consolidação de uma política de avaliação que se coloca como um fim em si mesmo, né? É extravagante até pensarmos que nós não temos até hoje um sistema nacional de educação, por exemplo, mas temos um sistema nacional de avaliação, né? A formação pode até não acontecer, aliás, ela vem sendo cada vez mais rebaixada, mas a avaliação vai acontecer, vai gerar índice, vai pautar sanções e concorrência, é como se isso em si fosse capaz de agregar a qualidade, né? As avaliações externas acabam virando aí um único mecanismo de gestão e desvirtuando completamente o seu sentido, né? É importante considerar também que a reforma educacional em curso, com o novo ensino médio, a base nacional comum curricular, depreciam a profissão docente, né, e fragilizam a profissão e a formação dos professores, né? Não só pela possibilidade que abre de que as aulas sejam ministradas por profissionais sem uma formação específica, com reconhecimento só por notório saber, mas também pela ação direta de rebaixamento da formação de professores, né, impactando gravemente os cursos de licenciatura, rebaixando a grade, destinando grande parte da carga horária para a revisão dos conteúdos que serão trabalhados em sala de aula, né? A resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, né, de dezembro de 2009, que traz as diretrizes curriculares para a formação inicial, né, dos professores de educação básica e que institui a base nacional comum curricular, né, e institui aí a base de formação para a educação básica, ela rompe absolutamente com uma concepção ampla e contextualizada de formação docente, né? Esse intuito prescritivo de uma formação rápida, simplista e supostamente técnica, né, em que os professores assumem cada vez mais uma posição passiva nesse cenário, tem esse tom muito marcado nessa resolução e na de 2020, que saiu em outubro, né, da formação continuada, né, com uma formação que limita-se a tentar capacitar os professores para a execução da base nacional comum curricular, que prescreve habilidades e competências, até codificando, né, os conteúdos. E essa maneira de conceber a formação docente, ela está ancorada na crença que as problemáticas de aprendizagem são solucionadas com a sistematização das técnicas de ensino, como se elas por si pudessem resolver problemas que, na maioria das vezes, não tem nada de didático, né? Mais político, né? Se relacionam com as péssimas condições de trabalho, com a precariedade de salas superlotadas, com os professores muito precarizados, que precisam se desdobrar aí em diferentes turnos, em todo um contexto, né, de desigualdade e vulnerabilidade que se coloca também na escola. Porque a escola pública é assim, né? Ela materializa cotidianamente todos os conflitos e desigualdades sociais e nos coloca no desafio imenso de lidar com eles, né? Estar no chão da escola imprime a necessidade de lidar com imensas dores humanas todos os dias, né? Os meus 17 anos de chão de escola, aí, eu presenciei muitos deles. E a escola pública é, para uma imensa maioria, um único acesso que se tem a um direito social, mesmo com todo o sucateamento que se tem abatido aí propositadamente, né, na educação brasileira. É, nesse sentido, eu acho até curioso, né, quando se diz que a educação não funciona nesse país. É, me pergunto se a educação, né, a única esfera social que atende cerca de 80% da população, não funciona, o que é que funciona? A questão é como funciona, para quem, né, qual a função social que ela tem ocupado objetivamente. E nos remete a pensar o quanto se faz com tão pouco investimento em educação pública, porque se convertermos o que é investido por aluno, né, esse valor ínfimo, fica evidente a discrepância do que se faz em larga escala no atendimento. Né? Nenhuma escola privada, nem as menores de bairro consegue atuar com um valor tão baixo. Né? E tem muitas pesquisas, como José Marcelino de Rezende Pinto, Otaviano Helene, entre outros aí, pesquisadores de financiamento da educação, que comprovam isso. Né? Por outro lado, essa é mais uma evidência do potencial da educação pública. Né? O quanto seria possível avançar se tivéssemos um investimento sério e adequado, se fosse garantido custo aluno qualidade, a gestão democrática, uma formação de professores que considerasse o necessário protagonismo deles nessa arena, porque, afinal, né, como pensar em formar sujeitos críticos, capazes de se organizar, de atuar no mundo de maneira propositiva, contra as desigualdades, até se os seus formadores são subjugados e tratados aí como executores do que interessa ser trabalhado de conteúdo, de modo recortado até a não ferir a lógica do capital. Né? E como não existe vácuo na política, né, o que temos assistido é um desnivelamento nessa arena, em que professores, pesquisadores, universidades, organizações populares perdem terreno de participação e cada vez mais as políticas, né, e as políticas educacionais são feitas em espaços novos, que nem sempre são claros, né, sob uma cadeia de influência privada, um reino do lobismo, aí, né, como também mostram pesquisas de companheiros Tereza Gabrião, a Mariana Velari, a Carolina Catini, né, a esse respeito. É importante lembrar que a reforma do ensino médio, a base nacional comum curricular, por exemplo, foram protagonizados por esses agentes. Né? Por exemplo, a Fundação Itaú Social, a Fundação Lehman, entre outros aí que compõem Todos pela Educação. E cabe aqui considerar o quanto essa reforma do ensino médio ela tem semelhança com a reforma educacional realizada no governo fascista da Itália, que foi considerada na época a mais fascista das reformas, a reforma Gentili, né, que aprofundava o fosso entre a escola de ricos e pobres, com o rebaixamento da formação, né, até do ponto de vista técnico, com a substituição de escolas técnicas por cursos simplistas complementares, né, por exemplo, a retirada de disciplinas, o que a nossa reforma do ensino médio faz, né, essa reforma presidida pelo lobby empresarial, faz até sob uma roupagem supostamente moderna, de oportunizar os jovens a escolha do itinerário formativo, de acordo com o seu projeto de vida. É como se essa escolha não fosse falaciosa, como se as escolas pudessem ofertar os 5 itinerários formativos. Né? É bom lembrar aí que mais de 80% dos jovens que estão no ensino médio estão em escolas públicas, né? Portanto, majoritariamente estaduais, com toda a desigualdade que isso implica pela ausência da garantia de condições para todas as redes. Né? E como se não houvesse um rebaixamento brutal na formação ao se colocar como obrigatório português e matemática, se diluir disciplinas estruturantes, elaborado a questionar, a estabelecer relações, a realizar uma leitura de si e do mundo que não seja simplista, que nos permita confrontar a complexidade que lhe é inerente e essas contradições que tecem a nossa sociedade, né? Permitindo com que a gente tenha condições de pensar, de se organizar coletivamente, disputar sentidos, projetos de sociedade, mesmo na posição assimétrica que temos nesse tabuleiro, né? Tendo claro que não há conciliação possível com essa extrema desigualdade. Essa suposta conciliação favorece aí o lado forte, mantém a engrenagem que os coloca nessa posição privilegiada, nesse tabuleiro social, enfraquece os mecanismos democráticos que poderiam ser construídos, mas que não tem como brotar do espontaneísmo, né? Que exigem aí uma direção consciente, como bem nos lembra Gramsci, né? Que a autonomia também é construída. A autodisciplina intelectual e autonomia moral, elas só podem emergir depois de um longo trabalho de acúmulo de noções e conceitos, né? E a escola, enquanto um nexo orgânico entre cultura e trabalho, ela não pode deixar de dar a perspectiva ao trabalho, ao processo de complexidade da vida prática e das ciências que se entrelaçam aí à vida. E nesse contexto que vivemos, é cada vez mais difícil enxergar a fronteira entre o público e o privado, né? Por todos os processos e atividades que deixam de ser feitos no serviço público e passam a ser transferidos para atores e setores privados, em inúmeras parcerias e formas, por vezes difusas e perniciosas, né? Mas que se mostram aí filantrópicas. E o que se almeja com essa nova filantropia é esse poder de alavanca, é justamente a disrupção que passa a transformar um setor inteiro. Ao mesmo tempo, né, em que esses atores e setores privados vão adquirindo aí um maior poder de fala, vão ganhando também no imaginário social a posição de autoridades no assunto, né, e são altruístas. Como se, de repente, aí não houvesse mais antagonismos de classe na sociedade. Né, como se fosse natural e benevolente, por exemplo, o Banco Itaú, um dos mais rentáveis do país, que bateu lucros de recordes mesmo na pandemia, virasse educador do mesmo povo que ele explora, né? Formando dentro da lógica que sustenta essa sua posição. Porque é evidente, né? Que a formação para o empreendedorismo, focada em habilidades e competências, está mais voltada à contenção de uma rebeldia social em que reiteradamente busca se formar para que os jovens introjetem essa lógica de mercado como seu projeto de vida. Né, ao conformar os sujeitos a compreender que é sua a responsabilidade de cavar seu lugar no mundo, em um cenário de precariedade extrema e devastação de trabalho. Né. E digo isso para acenar que todo esse movimento tem um preço muito alto. Né, formas de vida estão sendo tecidas sob o poderio desses agentes à frente da política de educação e com... aí precisamos olhar para isso. A formação voltada ao empreendedorismo, né, e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, para resiliência, vai ocupando aí um espaço que não se restringe ao campo das ideias, né, mas a comportamentos, né, a condutas efetivamente. O Gramsci bem nos lembra que as ideologias elas não são só ideias, elas organizam a vida prática. Elas têm uma validade que é psicológica, inclusive. Né? Se materializam em ações que organizam o terreno que a gente se movimenta. Desse modo, podemos entender que o que está em largo curso é uma formação para condução de comportamentos, não para conhecimento. Essa chance vem sendo cada vez mais furtada das massas, né? Para uma formação mais simples, desconectada, do conjunto das áreas que nos permite pensar e questionar as relações sociais, para a introjeção do mercado como um projeto de vida, da conduta de empreendedor de si mesmo, né? Da resiliência, dessa capacidade de aguentar as mazelas desse mundo devastado pelo capital e ter a convicção de que o caminho é empreender. Né? E veja só, empreender num cenário recorde de quase 15 milhões de desempregados, né? É importante pensar o quanto isso opera mudanças na vida social, né? O quanto essa lógica que imprime a concorrência desumaniza os sujeitos. E a esse respeito, né, vale lembrar uma passagem muito interessante do Gramsci, que está no caderno 11, no parágrafo 12, que é um dos mais potentes desse texto, né, em que ele fala que a filosofia, naquilo que ela tem de mais importante, que é norma de conduta, ela não pode ser vivida senão como uma fé. Né? Ou seja, aquilo que a gente acredita, que se torna uma convicção, ganha força material. E isso se relaciona também com o conceito alargado de religião que o Gramsci mobiliza, no sentido de pensar em concepções que guiam como referências, até míticas também, né, as práticas sociais dos sujeitos. E podemos pensar o quanto Esse é o resultado mais eficaz de um sistema hegemônico, né? Quando se formam convicções que serão traduzidas em condutas conforme, né? E aqui eu deixo aqui uma provocação para a gente pensar se o empreendedorismo não tem ocupado também esse lugar aí, né, de religião, nesse sentido de religião laica, que o Gramsci mobiliza também esse sentido alargado, né, de pensar enquanto concepções que orientam aí uma conduta conforme. Né? E quando olhamos para essas políticas em curso, percebe-se uma transformação do direito social para focal, e olhe lá, né, no que a Carolina Catini chama de subsunção empresarial dos direitos sociais, né, para pensar como toda a terceirização dessa organização dos direitos sociais, ocultadas aí por convênios, em parcerias, né, inúmeras, enfim, de ONGs a fundações empresariais, elas, como vai fazendo o direito se tornar intermitente como trabalho. E sabemos que todo esse contexto, né, fomentado aí pela crise orgânica que a gente vive, impõe cada vez mais necessidades. Né? A fome tem pressa, não tem como não ser a ordem do dia, e a luta pela sobrevivência tem se tornado a ordem do dia para um maior número de pessoas todos os dias. Né? As urgências que o cenário de precariedade nos coloca se tornam aí um prato cheio para essa apropriação mercantil dos direitos sociais. Né? Estamos vivendo uma mudança na forma dos direitos, né? A ponto até de nos questionar se ainda existe direito. O neoliberalismo, de fato, né, ele transmuta também a ideia do direito e a ideia do cidadão para cliente, né? Que nada acontece sem contrapartida. Se pensarmos a atuação na periferia, por exemplo, né, como voluntariado, que é o que esse movimento muitas vezes tem feito, né, o quanto vai formando um pelotão que valida esse caráter benevolente desses setores privados. Né? Talvez até não seja um exagero pensar em como se estamos constituindo também uma militância para o empresariado. Com essas parcerias nesses espaços. O que se vê enquanto expressão de uma atuação cidadã na periferia, nessas parcerias, é em grande parte, né? E quando não também ligadas diretamente, né, a uma marca diretamente religiosa, marcada por essas ações de empreendedorismo alicerçadas por esses agentes privados, fragilizando aí a organização efetiva dos movimentos sociais, afastando perspectivas críticas e compromissadas com a transformação social. E se é apenas na coletividade que se avança para pensar formas mais organizadas, estruturadas, de viver e conviver, faz sentido pensar que um progresso intelectual de massa, né, como defendia o Gramsci, é fundamental para se construir uma sociedade democrática. E se para isso, precisamos pensar como alargar os espaços formativos, os círculos de cultura. É evidente que a escola, né, enquanto principal instituição com esse caráter formativo na sociedade, ganha uma dimensão indispensável. E quando pensamos na educação das massas, essa é a frente imperativa, né? É o principal vetor de entrada na vida pública de todos os sujeitos, né? Para os grupos subalternizados, muitas vezes o único. Potencializar isso é tarefa nossa, é bandeira de luta que não podemos nos furtar aí, pela necessidade de se resgatar o sentido de formação integral, né, entendendo que o domínio da cultura é essencial para a participação política na sociedade. Né? Precisamos recuperar os antagonismos de classe, reforçar esses movimentos que têm acontecido na contrapartida e que muito bem nos trouxe a fala potente da Vilma, né? A capacidade mesmo de estabelecer confronto, e não vai ser com o abandono da escola enquanto lugar do conhecimento, né, que a gente vai fortalecer isso, ao contrário, né? Cabe pensarmos também o quanto essas reformas que estamos vivendo, né, sob o signo empresariado da educação, na verdade elas representam um falseamento da formação para a maioria da população. A gente pode até pensar que seria uma estratégia mesmo, né? Do falseamento da ira popular, como nos traz a Virginia Fontes para pensar, quando remete as políticas do Banco Mundial, né, ao falar de problematologia, né? Porque o que não se tem formação de fato, o que se tem é uma conformação de condutas, uma instrumentalização mínima, com um investimento mínimo em quem tem chance de se adequar e cavar alguma posição subalterna no mercado, uma intenção de contenção de pobreza e gestão dos tidos grupos perigosos, né? E a escola pública de construção e gestão pública, efetivamente, a gente precisa reforçar essa bandeira e a tarefa aqui de todos nós de defender uma escola pública de qualidade sócio-referenciada com avaliação participativa, porque é imperativa no enfrentamento desse falseamento da formação e na luta pelo conjunto da existência, né? E assim da cidadania. O quanto avançaremos, o quanto ousarmos recuperar os antagonismos sociais, fazendo valer a democracia e o real direito à educação para todas e todos. Que a gente possa reforçar essa luta. Muito obrigada.
Obrigada, professora Deise, por falar desses desafios que a gente enfrenta hoje, né, na defesa de uma educação pública de qualidade para todas as pessoas e sem desigualdades, né? São de fato, a educação é um campo de disputa por diferentes setores da sociedade, mas a gente tem que colocar no centro do debate o interesse comum, o interesse coletivo, essa educação é para quê? Né? A gente está formando as pessoas para quê? Que tipo de sociedade a gente quer? De certa forma, todo mundo passa pela educação e passa pela escola. Né? E a escola é um espaço de encontro, um espaço de conflitos e é o espaço onde a gente tem que construir a convivência democrática. Por isso é importante a gente estar atento ao que está acontecendo nas políticas educacionais e nas intervenções dos diferentes campos na área de educação e fortalecer os movimentos e atuações coletivas na área de educação. Muito, muito obrigada pela sua contribuição. Agora a gente vai passar para a próxima fala, né? E que encontro, né, de fôlego, agora com a professora Ana Loli, que é professora da PUC-Rio. Professora, bom dia, obrigada pela sua disponibilidade de participar, seja bem-vinda.
Obrigada, Jaqueline. Bom dia, né? Quase boa tarde já. Quero agradecer, né, o convite de participar aqui desse primeiro ciclo de debates, né, cultura e democracia, desses seminários, e também, copiando aqui, né, a Vilma, eu também gostaria de fazer a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, cis, né? Tenho cabelos cacheados, uso um óculos vinho, né? Atrás de mim tem duas estantes de livros, né? E eu acho que é isso. E uso uma blusa preta, tá? E tô com fone de ouvido. A minha fala hoje é no intuito, né, de pensar a educação, de pensar a educação popular, pensar as periferias, neste momento tão difícil, né, de disputa de projeto político e de hegemonia. Né? Então, assim, é um debate, é um desafio e é uma urgência esse debate. Né? Então, assim, depois da fala, né, do Gesualdo, da Vilma e da Deise, fica difícil aqui para mim, né? Ainda bem que eu estou vindo antes do Giovanni. Mas eu vou seguir aqui um roteirinho para a gente poder trocar algumas ideias e a gente fazer o debate aí no final. Né? Então, assim, como, né, os que me antecederam, também vou fazer uma fala aqui com base no Gramsci, vou trazer um pouquinho de Paulo Freire e também da Bell Hooks, né? Depois que a Vilma citou várias personalidades brasileiras, fiquei até com vergonha aqui de trazer uma dos Estados Unidos. Mas a Bell Hooks também é importante nessa luta aí antirracista. Né? Então, assim, para a gente poder pensar um pouco essa cultura, né, como o Gesualdo já apresentou na fala dele, o Gramsci vai apontar a cultura como um dos elementos essenciais na organização das classes subalternas, né, cultura enquanto um elemento de emancipação política dessas classes, né, o amálgama, o elo de ligação entre os que se encontram nas mesmas condições e buscam construir uma nova hegemonia. Dessa forma, a gente só vai alcançar uma nova visão de mundo mediante a concepção de uma nova cultura, a qual seja capaz de questionar os valores e as práticas impostas às classes subalternas, principalmente as estabelecidas pela alta cultura, né, pelos dominantes. Sabemos que toda linguagem contém os elementos de uma concepção de mundo e de uma cultura. E isso se traduz na capacidade de elaboração da própria concepção do mundo de uma maneira consciente e crítica. Então, precisamos participar ativamente na produção da história do mundo, ser o guia de nós mesmos, né, de si mesmo, e não mais aceitar do exterior, passivo e civilmente, a marca da própria personalidade. Por que estou dizendo isso, né? Porque precisamos que nossa praxis, né, o nosso agir, o nosso pensar, seja uma atividade concreta pela qual os sujeitos humanos, né, se afirmam no mundo, modificando a realidade objetiva. E, por poderem alterá-la, transformam-se a si mesmo, né? Então, assim, a ação precisa da reflexão e da teoria. A mesma coisa, a teoria também remete à ação. Então, a gente não pode estar descolado da nossa realidade, do nosso contexto histórico. A gente precisa, né, enxergar esses as nossas amarras, né? Aquilo que nos subordina, aquilo que nos afeta, aquilo que nos oprime, né? Essa reflexão se aproxima muito da ideia de conscientização de Paulo Freire, né? Paulo Freire vai definir conscientização como um ato de conhecimento, né? Aqui está a importância, né, da escola pública, como a Deise trouxe, né? O que implica um desvelamento da realidade para desvelar a sua razão de ser, né? O processo de conscientização, segundo Freire, implica um ato lógico de conhecimento e não a transferência de conhecimento, né? Então, assim, na história, é através da praxis, né, do nosso agir e pensar, que se dá o processo de transformação. Então, para que a gente possa ter um agir e um pensar consciente, é necessário o conhecimento, a educação. E a escola, né, a educação não pode ser meramente um lugar de transferência de conhecimento. Precisa ser um lugar que a gente produza conhecimento, que a gente respeita as diferenças, né? Que é uma luta aí do movimento negro, como a Vilma falou brilhantemente na sua fala, né? Paulo Freire vai colocar que a conscientização é um ato de conhecimento. Já o Gramsci reconhece a educação como o coração da vida política e da transformação social libertadora. Então, mas não é qualquer educação que Freire e Gramsci estão falando, e principalmente o Gramsci, né? É uma educação desinteressada, né? E o que é uma educação desinteressada, então, para o Gramsci? Com certeza não é uma escola sem partido, né? Como a própria Deise colocou ali, né? As ideologias organizam a vida prática, né? Então, a gente tem ali lado, a gente toma partido. Então, não é uma escola sem partido. A escola desinteressada que o Gramsci está falando é a escola pela qual, né, seja dada à criança a possibilidade de ter uma formação, de tornar-se homem, mulher, né? Aqui eu estou falando homem num sentido amplo, que vai abarcar as raças, as etnias, né, gênero e tudo mais. De adquirir os princípios gerais que servem para o desenvolvimento do caráter. Trata-se de uma escola que não hipoteque o futuro da criança e não constringe a sua vontade, sua inteligência, sua consciência e informação, né? E mover-se por um caminho cuja meta seja pré-fixada. Então, assim, a gente precisa pensar, né, que nós, né, e a periferia, todos nós, né, devem ter, as pessoas que estão na escola devem ter diante de si todas as possibilidades, todos os terrenos livres para poder realizar a sua própria personalidade. Então, assim, isso é importante, né, para a gente poder pensar o lugar dessa escola, né, que não seja introjetado na gente, como a Deise trouxe, né, esse projeto de mercado como se fosse o nosso projeto. Não é o nosso projeto. A gente tem que pensar numa educação emancipadora. Por que a importância da educação popular, né? Então, para a gente poder também trabalhar e atuar, né? Eu estou falando no sentido de trabalhar com, né, e não fazer por. Essa educação popular nas periferias, que é importante, né, e nos outros espaços também. Mas eu estou falando das periferias, que é o local, né, do serviço social, que o serviço social sempre atuou, e é o lugar também que a gente tem alguns projetos de extensão. A educação popular aqui compreendida como uma educação para além do espaço escolar, advinda da atuação direta na política, né? O Gramsci coloca isso lá no parágrafo 62 do caderno 3. O Gramsci indica que a educação popular, indica a educação popular, melhor dizendo, como uma das condições práticas necessárias no presente para a atividade política realista de um grupo político inovador. Então, assim, para o Gramsci, uma atitude realista não deve considerar apenas o resultado imediato, né, mas também salvaguardar e criar as condições necessárias para a atividade futura. E entre essas condições está a educação popular, que para o Gramsci é fundamental, né, que pensar essa educação popular, a educação popular enquanto formação de agentes, de intelectuais, né, e isso é importante para as nossas lutas atuais nesse contexto, né, antidemocrático que a gente está vivendo, conservador, enfim. A educação popular representa uma ferramenta importante no processo de tomada de consciência e de resistência, né, de luta. A educação popular é necessária, né, a atitude política realista, consciente, né, evidente que ciente desse crescente poder político da população em uma democracia substantiva, se educa na luta e na atividade prática. Aí os grupos e as classes no poder do Estado não têm interesse nenhum de desenvolver uma educação popular integral e emancipadora, como bem retratou aqui a fala que me antecederam, né? Então, assim, tem toda uma falácia desse desmonte da educação, que a educação não é legal, a educação pública não é boa. E como a Deise colocou na fala dela, né, é o que nos aproxima, né, a política de educação. Então, assim, o que se propaga hoje, né, é que nós devemos ter uma educação sem partido, né, como se houvesse neutralidade, né, isso para poder a gente não dar voz, vez, né, a debates tão pertinentes como as lutas indígenas, as lutas antirracistas, né, o debate da homofobia, né, o debate de gênero nas escolas. Então, assim, é importante a gente poder pensar a educação numa perspectiva também de luta libertária, que é a segunda partezinha aqui da minha fala, né? E aí eu trago a Bell Hooks com a metáfora da plantação, né, que ela pensa a educação como algo que se faz junto e que implica o ato em que todos tomam posse do conhecimento, né? Então, assim, que a gente precisa também levar para a sala de aula as nossas vivências, as nossas dores, né? Então, assim, desse ponto de vista, a educação vai envolver uma praxis, né, tanto no sentido do Gramsci quanto no sentido de Freire, né? Um agir e um refletir sobre o mundo a fim de modificá-lo. Porque somente a gente questionando aquilo que as nossas amarras que a gente vai poder transformar. Né? E para transformar, modificar essa realidade, a gente precisa tomar posse desse conhecimento. Então, são nas salas de aula, são nos espaços democráticos, nos espaços que a gente atua, que a gente precisa fazer esses debates, né? Fazer isso emergir. Né? Então, sendo esse o modo de fazer e de agir da educação, fica evidente que se trata de muito mais do que uma simples transmissão de informações. Né? Aquilo que Paulo Freire nomeou de educação bancária e que a Deise trouxe aqui também plenamente na sua fala. Na qual tudo que os alunos precisam fazer é consumir a informação dada por um professor e ser capaz de memorizá-la e armazená-la. Não é isso que a gente quer. Né? Para a gente poder transformar, a gente precisa aguçar, né, aos nossos alunos, alunas, a curiosidade, né, epistemológica, né, que mantém acesa a vontade de aprender. Né? Paulo Freire vai colocar, né, que o gosto da rebeldia, que aguçando sua curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma, né, o imuniza contra o poder apassivador, né, do bancarismo, do conservadorismo, dessa cultura que nós temos hoje no Brasil, né? Então, assim, é importante que a gente se questione o tempo todo, enquanto professoras, enquanto professores, né, enquanto educadores populares, né? Então, para a gente poder refletir, como várias conversas estão aqui rolando aqui no chat, né? Para a gente poder pensar, né, o nosso lugar de privilegiada de ser uma mulher branca, eu estou falando no meu lugar de ser uma mulher branca, cis, né, enquanto eu vou ter na minha sala pessoas negras, LGBTQIA+, né, e compreender, ser solidária a essa dor, né, a essas práticas, a essas experiências. Né. Na minha sala de aula na semana passada, né, tinha uma indígena falando e ela falou assim, por que que eu sou obrigada a fazer prova em português se a minha língua não é portuguesa? Né? Ela tem uma língua da tribo dela, né, da origem dela, da etnia dela. Então, essa é a língua nativa dela. Né? Português é uma segunda língua. Então, se o Brasil tem uma diversidade, uma pluralidade de línguas, a gente precisa respeitar, né, essa ancestralidade, essa cultura, né? Então, voltando aqui, a gente precisa, né, problematizar o que acontece nas salas de aula e o papel da teoria a partir da perspectiva da praxis libertadora, né? Ligar a consciência à prática, estimular conhecimento sobre como viver no mundo, né? E engajamento crítico são elementos que estimulam a experiência de uma educação como prática de liberdade, né? E é isso que a Bell Hooks e o Paulo Freire estão trazendo e que o Gramsci preconiza também nos seus escritos, né? A educação enquanto prática de liberdade, de formação de intelectuais, De formação, né, para uma emancipação, né, para a gente poder estar atento aqui, né, às nossas práticas e o nosso cotidiano. Né. Nessa direção, a Bell Hooks, né, e ela traz no livro dela, muito inspirada em Paulo Freire, ela traça a sua própria trajetória, né, com a instituição educativa, né, distinguindo as muitas experiências ruins que ela teve e outras como reconhece essa, e de outras, né, como onde reconhece a sala de aula como um lugar possível de educação libertadora. Então, assim, o quanto que para mulheres negras, mulheres indígenas, né, mulheres LGBTs, né, esse espaço é mais doloroso, essas experiências podem ser ruins. Por isso que a gente precisa, independente, eu estou no ensino básico, educação básica, fundamental, médio ou ensino superior, a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa pensar nas salas de aula, né, de forma feminista, mas um feminismo, né, como a Vilma traz, né, a gente precisa enegrecer a nossa sala de aula, a gente precisa enegrecer o nosso discurso também, né, porque, assim, a gente tem a história aqui do feminismo branco, hétero, né, então, assim, a Bell Hooks vem destacando as salas de aula feminista como um espaço de intervenção de novas estratégias pedagógicas, nas quais as experiências dos sujeitos e seus testemunhos são parte ativa da produção do conhecimento. Nesse sentido, não basta ter uma perspectiva libertadora da educação, se não houver o reconhecimento dos sujeitos da prática educativa, das suas particularidades e das suas diversidades. Né, a sua condição de mulher, né, negra, estadunidense, né, da Bell Hooks, no caso, será uma referência importante para identificar nas experiências escolares por que passou, né, processos violentos ou libertadores. Mas a gente pode trazer exemplos brasileiros também, como da Lélia Gonzalez, como da própria Marielle, né, que a Vilma traz na fala dela. Né? Então, assim, no caso brasileiro, lutas emancipatórias com base no enfrentamento das desigualdades de classe, sexismo e racismo, encontros de guarida em organizações de grupos feministas e de mulheres, nos quais desvelam processos de dominação social. Eu acho que os exemplos que a Vilma traz, né, traz essa história para a gente. Né? Para finalizar aqui, as lutas libertárias exige um engajamento crítico e consciente do sujeito em suas condições objetivas e subjetivas de vida, nas quais se dá a possibilidade de participar ativamente na produção da história do mundo. Né? É preciso, portanto, reconhecer a diversidade dos sistemas de dominação que reforçam e lançam luzes uns sobre os outros e através das utopias de emancipação humana. Né? Então, assim, espero que essa pequena fala aqui, né, tenha sido possível mostrar para vocês que é possível, sim, construir a constituição, né, de um novo momento ético-político, né, como Gramsci almejava, né, esse momento que opera não de forma mecânica na superação dos interesses particulares e na constituição de sujeitos conscientes. Né? Então, assim, para isso é preciso respeito à cultura, principalmente à cultura popular e também à democracia. Então, mais uma vez, agradecendo aqui a participação, a presença, né, o convite para estar aqui nesse momento tão importante nesse ciclo de debate sobre cultura e democracia. E é isso.
Muito obrigada, professora Ana Luli. Durante sua fala, eu pensei em muitas coisas, né, sobre como o papel da escola, o papel da educação nessa disputa de imaginário, né, e na construção de um imaginário de interesse coletivo. Né? Lembrei muito da frase do Paulo Freire também, que se a educação não é libertadora, né, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Né? Então, que modelo de educação, que educação nós queremos? Bom, agora a gente vai partir para a nossa última fala. Né? Depois nós vamos ter um bloco de perguntas e respostas. Agora eu gostaria de convidar o professor Giovanni Semeraro, que é professor da UF. Professor, seja bem-vindo, obrigada pela sua colaboração e a palavra é sua.
Muito obrigado, Jaqueline. Bom dia a todos. Meu agradecimento especial aos organizadores do evento e um abraço também particular aos integrantes desta mesa, pelas preciosas e tocantes contribuições. Pelo tempo que tenho à disposição, eu vou apresentar apenas algumas breves considerações a respeito do entrelaçamento entre política e religião que ocorre por meio das igrejas evangélicas neopentecostais, principalmente nas periferias do Brasil. O lugar, na minha opinião, mais sintomático para termos o termômetro da nossa realidade. O crescimento dessas igrejas nas últimas décadas é um fenômeno bastante visível, não só na construção de templos para grandes plateias, mas nos inúmeros galpões, garagens, locais comuns, disseminados em pontos estratégicos de maior afluência das pessoas. Sem considerar também o impressionante arsenal dos meios de comunicação, emissoras e redes sociais, jornais, música, gospel, obras assistenciais, etc. Fato é que hoje no Brasil 30% da população é evangélica e a influência na política deste contingente chega a determinar eleições, como ocorreu com Bolsonaro, votado por 70% dos evangélicos. Além disso, a bancada evangélica ocupa quase um terço das cadeiras no parlamento, toma conta de diversos ministérios e de numerosas instituições públicas, reivindica um terrivelmente evangélico na Suprema Corte e se alastra nos governos estaduais e municipais. Esta escalada faz parte de um projeto já explícito no plano de poder elaborado em 2008 pelo bispo da Igreja Universal Edir Macedo. E está também este projeto ainda mais claro no Manifesto à Nação, que foi lançado em 2018 pela Frente Parlamentar Evangélica com o lema Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Trata-se, na minha opinião, de um projeto muito ambicioso e que é sustentado pelo Conselho Nacional de Pastores, pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, pelo Movimento Militante Evangélico Acorda, entre outros. Toda uma rede que tem conexões com organizações políticas de direita e até de extrema direita internacional, como Vox da Espanha, Alternativa para a Alemanha, The Movement de Steve Bannon, e o Ministério do Capitólio, braço do fundamentalismo religioso norte-americano, com a missão de doutrinar políticos no mundo, e cujos expoentes foram recebidos no Palácio do Planalto no ano passado. É inacreditável, mas parece que a longa história de conflitos que levou ao reconhecimento da autonomia da esfera da política e da laicidade do Estado, estabelecido no Brasil, inclusive, na primeira Constituição da República, em 1981, tudo isso parece que tenha sido em vão. Porque hoje, no Brasil, os evangélicos visam abertamente sobrepor o reino da Igreja acima da nação e a Bíblia acima da Constituição. A título de exemplo, só lembro que a evangélica, ministra Damares, tem afirmado várias vezes que não é a política que vai mudar a nação, mas a Igreja. E Bolsonaro, ao lado de Malafaia e outros pastores no dia do golpe fracassado, em 7 de setembro passado, não é um caso isolado, pois a boliviana Jeanine Añez proclamou no ato do golpe da Bolívia, no ano passado, que a Bíblia voltou ao palácio. E não se deve esquecer também do populismo nacional cristão, que se articula e se espalha no mundo, fomentado por Trump, por Orbán, da Hungria, Duda, na Polônia, Salvini, na Itália, Abascal, na Espanha, Iván Duque, na Colômbia, etc. Claro, não há dúvida de que na história política e religião tem se dado frequentemente as mãos. Mas o grau de mistura entre religião e política que hoje vem ocorrendo, principalmente no Brasil, está levando a perder a distinção e a produzir a deturpação de uma e da outra, ou seja, a captura da política pela religião e a profanação da religião por políticos oportunistas e inescrupulosos. Mas a penetração dos evangélicos não ocorre só nas altas esferas do poder e nas igrejas glamourosas da classe média, mas pode ser observada também na capilarização das igrejas neopentecostais nas periferias e nas favelas. Uma difusão que é facilitada pela simplificação da sua montagem. Nas periferias, essas igrejas encontram um terreno fértil no atendimento às carências e fragilidades da população, que é largada pelo Estado, no aliciamento de pessoas vulneráveis, atraídas pelas promessas de milagres e curas, pela miragem da prosperidade e ascensão social, quem sabe, com uma própria empresa abençoada por Deus. Embora diversificadas, há aspectos que são comuns nessas igrejas, como, por exemplo, a submissão em contexto aos pastores, hábeis comunicadores e empresários da fé, a interpretação da Bíblia ao pé da letra, a defesa dos valores tradicionais, o lugar subalterno da mulher, a demonização dos que são considerados pervertidos e a cobrança infalível do dízimo, claro. A convergência dessas posições com setores da Igreja Católica, tipo Opus Dei, Renovação Carismática, Canção Nova, tradição, família, propriedade, arauto do evangelho, etc., e também de segmentos das igrejas evangélicas históricas. Tudo isso forma a base da poderosa frente parlamentar evangélica no Congresso Nacional, que ultrapassa 200 integrantes. Se formos julgar pelos frutos, conforme ensinou o fundador do cristianismo, o modo de agir dessas igrejas que se denominam de cristãs e evangélicas, na minha opinião, pouco ou nada tem a ver com a mensagem do evangelho. E menos ainda com o legado de Jesus Cristo, condenado pelo poder religioso e o governo romano, ou seja, devido aos ataques que a sua pregação desferiu ao moralismo vazio e aos rituais mágicos da religião deturpada pelos fariseus e saduceus. É pelo fato de anunciar uma concepção inaudita de Deus, não acima de todos, mas como pai integrado na vida real do povo e que cuida especialmente dos mais necessitados e excluídos, de modo a criar uma sociedade de irmãos com os quais repartir o pão e o vinho, os bens, em volta da mesa comum, não das mistificações do altar. Então, a mensagem de Jesus de Nazaré é uma mensagem escandalosa para a religião tradicional. É uma visão ameaçadora para a ordem imperial, que lhe valeu também a condenação política com a morte na cruz, como subversivo. Ao contrário disso, o fundamentalismo das atuais igrejas neopentecostais procura na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento e na simbologia do judaísmo, o Deus poderoso dos exércitos, a ideologia do povo escolhido e apartado, a execração dos ímpios, e todos os aspectos que possam justificar a hierarquia e a manutenção da ordem. Na prática, a pretexto de exorcizar os demônios dos vícios, a liberdade sexual, a ideologia do gênero, as religiões afro, o marxismo cultural que ameaçam os costumes e a civilização cristã, o fundamentalismo incutido por estas igrejas é funcional à ideologia do capital, ao sucesso individual, à magia do ganho financeiro e à posse de riquezas, uma vez que a teologia da prosperidade que elas pregam serve ao que Walter Benjamin denominou de capitalismo como religião e desempenha um papel estratégico para o sistema. Em que sentido? Porque garante o controle das massas, principalmente nas periferias, culpabilizando os fracassados e legitimando a repressão contra o mal e a doutrinação dos fiéis. E, de fato, em sintonia com a lógica do capital, esse tipo de religião funciona como uma empresa e, à semelhança de muitos programas de auditório, se torna teatro de sensacionalismo com forte apelo emocional nos shows da fé. Sim, na minha opinião, no processo da nova colonização que está em curso, o pastoreio do rebanho serve como ferramenta de domínio e garante um precioso ativo político e eleitoral, corroendo o debate democrático, a ciência e a educação, as organizações políticas e a autodeterminação da população. Como se sabe, desde os anos 80, juntamente com a difusão do neoliberalismo, a disseminação dessas igrejas foi incrementada para se contrapor à teologia da libertação e às comunidades eclesiais de base, que com sua opção pelos pobres e o grito dos excluídos, mostram que, para os cristãos, não é suficiente a oração, a caridade e as boas intenções, mas é necessário agir para combater as injustiças, para transformar as estruturas econômicas que originam a desumanização e a profunda desigualdade na sociedade. Diversamente da religião para o povo, a religião inerente à realidade popular promovida pela teologia da libertação, que é uma construção brasileira e latino-americana, contribui para a conscientização, para o protagonismo popular na criação de uma nova sociedade. E se coloca em sintonia com o legado mais legítimo do cristianismo, que denuncia a contradição de dar a esmola com uma mão e roubar com a outra. E também Paulo Freire, que já foi mencionado aqui, vai na mesma direção quando critica a igreja e os discursos que, escamoteando as causas das injustiças sociais, repetem a ladainha abstrata da luta do bem contra o mal. E falam de menos favorecidos e não de classes oprimidas. Bem, com este rápido retrato, quero dizer que também a religião, embora tenha a sua própria especificidade, está atravessada pela política, pelo caráter de classe, e é território de disputa. Contrariamente à hipocrisia das iniciativas como a Escola Sem Partido, que já foi mencionado, as forças reacionárias no Brasil conduzem uma intensa ofensiva na educação, na mídia, nos mais diversos setores da sociedade, com generosos financiamentos que irrigam, por exemplo, o Instituto Liberal Millennium, os estudos de empresários, a escola ultraliberal de von Mises, as escolas militares, Brasil Paralelo, as inúmeras atividades que doutrinam e fomentam organizações e mobilizações sociais a favor da manutenção do sistema. Portanto, não tenho a menor dúvida de que, da mesma forma que a virulência do capital incute com todos os meios a sua ideologia na sociedade, corrói o mundo do trabalho, devasta o santuário da natureza e o que de mais sagrado existe também na sociedade, se adentra também nas igrejas para profanar a religião em função dos próprios interesses. Sem partir para cruzadas e guerra de religião, é necessário ter clareza do papel político das religiões e das diversas correntes que existem nas igrejas. Sem ódio e, menos ainda, rancor ou agressividade, mas também sem falso ecumenismo ou cálculo político, não podemos deixar de denunciar o charlatanismo, as manipulações e as sonegações dos dirigentes religiosos ricos e matreiros. Mas, distinguindo o joio do trigo, é preciso também superar preconceitos, principalmente na esquerda. Respeitar o sentimento religioso das pessoas. Considerar que a igreja na periferia torna-se espaço comunitário e abrigo, mesmo fantasmagórico, que muitas vezes oferece mais apoio e segurança do que a instabilidade dos políticos, e que gera solidariedade e confere um certo empoderamento aos fiéis, na sua maioria pobres e mulheres que carregam sozinhas as suas famílias. E também precisa reconhecer que nas igrejas evangélicas a contingentes críticos e progressistas, de modo a construir alianças com eles. Para um olhar dialético, de fato, a religião não é só doutrinação e domínio de pastores e clero. Se a religião pode entorpecer, mascarar as injustiças e fortalecer o sistema, em muitos casos, a religiosidade popular que se vive nas periferias é a manifestação do povo fragilizado e invisibilizado, o espaço sagrado que lhe permite apelar ao céu, expressar o seu clamor esperanças e aspirações. É o que sinaliza Marx quando afirma em Para a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que a religião é, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. Nas palavras dele, é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração. É o espírito de uma realidade sem espiritualidade. Ela é o ópio do povo. Sim, mas eu diria também que pode se tornar energia formidável para tomar consciência dos problemas e ser potencial utópico no combate político coletivo e na recriação do mundo. Como tem mostrado diversos autores e diversos eventos na história, e entre esses autores menciono Engels e Gramsci, que valorizam os movimentos populares da religião. Concluo lembrando que as grandes mudanças na história vieram das periferias e das insurgências das classes populares. E nesse processo, a religião teve papel importante. Pela experiência que tive o privilégio de viver nos anos passados nas favelas do Rio e na Baixada Fluminense, estou convencido de que um dos maiores desafios que temos é lutar lado a lado com um imenso contingente dos que são postos à margem na sociedade, defraudados dos direitos fundamentais, fortalecendo os grupos que germinam nas periferias, sem vender paliativos, mitos ou milagres, mas se dedicando ao árduo trabalho da formação cultural e a organizar na base as lutas políticas para construir um projeto nacional popular efetivamente democrático. Era essa a minha reflexão. E eu agradeço a gentileza da participação de vocês. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Giovanni. Muito obrigada às professoras, aos professores, pelas apresentações inspiradoras, provocantes, urgentes. Os seminários agradecem muito a presença de vocês, assim como de Jaqueline, pela excelente moderação e pelas ideias também que trouxe, que levantou. Mas a atividade ainda não acabou. A gente vai agora para o bloco dos debates, onde os convidados e as convidadas vão responder as respostas do público. Bom, gente, começamos então o aguardado bloco de perguntas e respostas. Ao longo das falas e das apresentações, surgiram no chat dúvidas, comentários, questionamentos muito relevantes e interessantes. Nós selecionamos algumas. O tempo de resposta para cada convidado será de até 3 minutos, tá certo? Jaqueline, acredito que você já está com algumas perguntas em mãos. Passo a palavra para você. Tá.
Oi, gente. Várias perguntas aqui interessantes para esse debate. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta para o professor Sérgio Miguel, né? Uma pergunta de Sérgio Miguel Turcato, que ele faz para todos os palestrantes, para todas as pessoas que falaram aqui na mesa. Nesse período pandêmico, as tecnologias educam os alunos? Né? Aí a segunda pergunta do Thiago Jorge, vou fazer em blocos, tá? Vou fazer essa do Sérgio Turcato e do Thiago Jorge. A do Tiago Jorge é: as reformas educacionais, principalmente as mudanças curriculares, sempre vêm acompanhadas de um discurso de modernização para atender às demandas da população mais vulnerável. A ideia de um currículo mais enxuto, como forma de um pseudo-inclusão no mercado de trabalho, de forma mais rápida. Nesse sentido, ganha força o discurso de que disciplinas... Peraí, que cortou aqui. Que disciplinas com viés mais críticos são desnecessárias. O que vocês acham? Então, a gente tem essas duas perguntas do Tiago Jorge e do Sérgio Miguel, que são para todas as pessoas. Não sei quem começa, se a gente segue a mesma ordem. Se fiquem à vontade.
Bom, posso começar, vou ser bem breve para tentar também dar espaço e dado o alongamento aqui do nosso debate, do nosso encontro. Acho que as tecnologias são artifícios importantes de serem mobilizados, elas podem contribuir, trazer elementos que reverberam, então que podem nos ajudar a refletir, a questionar, mas elas também aprofundam desigualdades, né? Na verdade, nesse momento que a gente está vivendo de ensino emergencial remoto, é uma redução de danos, né? Educação é uma outra coisa. Contra a toda a potência que só na interação efetiva, com a mediação entre sujeitos, de fato, se faz educação, né? A gente pode mobilizar enquanto instrumento, nunca entender que isso seria substitutivo, né? A outra questão do Tiago Jorge, eu tentei na minha fala trazer, no espaço que a gente teve de tempo para conversar, reforçar um pouco como está a situação da educação, né, neste momento, e o quanto esse cenário que a gente tem vivido é preocupante com uma apropriação desse uso e dessa relação tão estreita com os interesses empresariais da educação, mas para pensar o quanto a gente também pode e deve, né, e é tarefa nossa, reforçar, eu acho que com isso eu já dialogo também com uma outra questão que estava no chat, como é também a nossa tarefa questionar essas epistemologias e, assim como tudo que a gente construiu até hoje em educação foi fruto de resistência, essa resistência também, felizmente, está em largo curso, né? Os movimentos sociais que estão aí na contramão desse tempo tão duro atuando, a gente tem que se aproximar, né, desses movimentos. Acho que nesse momento a luta antirracista, a luta feminista e dos grupos, né, historicamente oprimidos na nossa sociedade, né, todo o movimento LGBTQIA+, são o que está de mais potente, que precisa ser amplificado também na escola, né, para a gente questionar e dar espaço ao que historicamente era silenciado na escola. Tem vias de atuação por entre essas fissuras, né, nessas contradições que a gente precisa ir atuando e alargando possibilidades coletivas de organização para amplificar essas vozes. Obrigada, passo a palavra aí para os nossos companheiros.
Então, eu vou falar aqui então, pode ser? Bem rápido também, eu acho que a Deise trouxe elementos importantes, né? Eu vou pegar aqui essa questão do ensino, as tecnologias, né, que foi a pergunta aqui do Turcato, que pergunta que em tempos de pandemia as tecnologias se educam os alunos, né? Eu concordo com a Deise, eu acho que as tecnologias são instrumentos, ferramentas que a gente utiliza, eu acho que a gente tem que utilizar mesmo, porque se não fosse ela, a gente não estaria aqui, não era possível, né, estar realizando esse seminário com toda essa abrangência, né? Mas nada substitui, né, a sala de aula, o contato, as experiências, porque também, como a Deise colocou, ressalta essa questão das desigualdades, né? Muitos alunos sem acesso à internet. Aqui mesmo a gente sabe, né? Os seminários estão acontecendo desde a semana passada, a gente sabe as dificuldades, né, de acessar a internet em alguns locais do Brasil, porque a internet não chega, né, para todo mundo da mesma forma, né? Então, assim, é importante a gente utilizar, né, as tecnologias como uma ferramenta também de luta, né, mas não, não se restringir, né, porque eu acho que é importante mesmo, né, tá dentro das salas de aula e trazendo esse debate, né? Eu acho que nada substitui isso. E a pergunta do Thiago, que ele pergunta, né, como trabalhar no sentido de combater esse tipo de discurso, aí, assim, e aí está falando muito a questão do ensino médio, né, ensino fundamental, eu acho que, também concordo com a Deise, mas, assim, só para a gente poder pensar que as alterações que a gente está tendo, né, quando a gente tem mudanças, né, nas grades curriculares, são feitas por pessoas, né? E quem está ali por trás desse discurso para a gente poder fazer as alterações no currículo, né? Tem aquele grupo dominante, conservador, que é o que a gente tem hoje, e também tem a gente, né, que está ali na contracorrente, né? Porque, assim, o currículo é vida, né? O currículo são as experiências ali. Por isso que é importante a gente estar nesse grupo hegemônico, né? Dentro das escolas, fazer parte desses debates. Eu acho que é muito importante, né? Sempre marcando presença aí nesses debates, não deixar passar, né? É como se não fosse comigo, né? Então, acho que é importante a gente estar aí abraçando a luta.
Olá. Opa, entro aí, Jaqueline? Sim? Ok. Eu vou... Para essa primeira questão, eu gostaria de destacar o seguinte, sobre as tecnologias. Eu penso que a gente viu mesmo materializado pela primeira vez, viu, Ana? E Deise, o abismo absoluto que o Brasil vive, né? A gente pôde experimentar aquilo, só para falar de uma empresária que pelo menos dialoga no campo de cá, que é a Luísa, né? Quando ela, lá no Roda Viva, destacou os horrores do impedimento de qualquer possibilidade de digitalização do país. São interesses. Nós que estamos empurrados para a violência de ser um país de commodities, nós que estamos empurrados para sermos a grande fazenda do capitalismo central, então os nossos papéis estão muito bem definidos por esse norte global econômico que controla o mundo. A gente recusa esse papel, nós recusamos esse papel. Inclusive, porque nós tivemos, quando a gente olha, e aqui é um debate sobre cultura, quando a gente olha as novelas que estão sendo reprisadas e vê que eles estavam usando os mecanismos, né, de comunicação, né, o mundo dos CEOs estavam usando essas ferramentas há mais de uma década. E como elas não chegavam no ambiente escolar? Aqui a gente entra num outro debate que tem a ver com o controle do dinheiro da educação pelas grandes corporações econômicas. Né? Deise posicionou aqui muito bem, Ana entrou nesse debate com veemência. Nós precisamos fazer esse enfrentamento, falar dessa questão. A gente viveu numa hiper... cena de violência, como uma disputa semiótica mesmo, que foi a aprovação da PEC 95, de desfinanciamento. O Rio de Janeiro, que tem aqui vários professores e professoras, vários lutadores aqui, o Rio de Janeiro foi tratado como laboratório de todos os testes para desfinanciamento da educação, desde o ensino... A gente conseguiu ver mais o ensino superior... Mas o ataque, ele se dá desde a rede municipal do Rio de Janeiro. É importante nós compreendermos isso, como esse discurso perverso, calcado no consenso de Washington, calcado nos interesses do FMI, calcado em tudo que, e todas as, as grosserias que a gente vivenciou desde o Paulo Renato, né? Quando a gente desemboca numa situação em que os empobrecidos da terra, né? Os precarizados desse mundo são ainda convidados violentamente a empreender. Nós vamos empreender o quê mesmo? Hã? No vácuo da brutalidade ultra neoliberal. Nós não temos condições. Né? E por isso que a gente toma muito cuidado. E gostei demais da discussão sobre o voluntariado, né? Indo para a periferia, porque é muito violento e parece tão clean, né? Parece tudo sem conflito. Só que tem muito conflito nesse desenho. Né? Tem muita questão para a gente debater. Em relação a... nesse tempo, né? A gente está num tempo dos horrores do censo, da busca, né? Dessa verdade militar e de escolas militarizadas e de se empurrar nosso povo para aquilo que o professor aqui, por último, né, falou dessa empurrar a população mais empobrecida para as saídas mais autoritárias. Né? E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com os horrores da conciliação. A gente precisa ter coragem de debater a conciliação, porque para nós, né, quando nesse tempo em que muitos lugares do Brasil sofreram esse experimento, mas quando o fascismo disputa conosco em datas emblemáticas, nós precisamos, com muita força, a gente ir para cima e dizer que não é à toa que Macota Valdina Pinto e essas questões que eu fiz questão aqui de autodescrever no início, porque Macota Valdina, ela fez a passagem para outro plano em 2019, mas uma mulher que ao longo de 50 anos fez uma militância, assim como Mãe Beata de Iemanjá, que sempre será uma bem lembrada entre nós, né? Uma liderança contundente das religiões de matriz africana a partir do Rio de Janeiro. É importante a gente dizer, professor Giovanni, que nesse... Como que nós, né, vivemos essa guerra religiosa no país, como que nós, mulheres do candomblé, nós que estamos na periferia, muitas vezes com os nossos estudantes, e que uma criança de candomblé, ela não tem nem, ela tem todos os seus direitos vilipendiados no ambiente escolar, né? E quantas vezes a plataforma Desca, alguns anos atrás, veio a Salvador, né, e a Ação Educativa, a companheira Suelane Carneiro, né, Denise Carreira, a gente fez um trabalho muito importante na rede municipal aqui no Fundamental 1 e 2, trabalhando na batalha pela implementação da Lei 10.639. Nós que somos mulheres educadoras, estamos no front da luta, mexendo com algo que... O que fazer para que nosso povo fique de pé? Essa guerra religiosa, ela se move. Né? É uma guerra contra as mulheres, sim, porque essa narrativa é anti-mulher, é misógina, né? Se alimenta de tudo isso. É uma guerra contra nosso povo LGBTQIA+. É uma guerra para que nosso povo morra na amnésia cultural, né? Para que não tenha condições de se pronunciar. É uma guerra de nosso povo que lá você aprende a fazer, a esquecer quem é você. E Macota Valdina, só para terminar, Jaqueline, Macota Valdina Pinto, lembrando para nós, num seminário histórico, nos dizendo, né, cujo título é Exu não é Diabo, né, lembrando para nós que há 50 anos... datando mesmo, há 50 anos essa guerra se instalou em nossas periferias, em nossas comunidades, e também se instalou e tomou conta da porta da escola. Né? Aquilo que Moita Lopes, né, e Lindinalva Barbosa lembra para a gente, precisamos lutar e fazer, né, lembrar da sagrada resistência nossa, negra e indígena no ambiente escolar, aquilo que Moita Lopes lembrando para a gente das identidades fragmentadas, né, de como a gente não consegue captar, como tem uma gaveta para cada coisa, e como uma escola em que não cabe criança negra, empobrecida, criança que não come, que não tem direito à alimentação nesse momento. Dos desafios que a gente vive hoje, a gente está numa cidade aqui como Salvador, em que uma cesta básica foi reduzida a 8 itens, 4 deles de 200 gramas para uma mãe passar um mês durante a pandemia com a sua criança. Então, a gente está falando das brutalidades que faz parte de um discurso racista, gerencial, impregnado em cima do orçamento público da educação, cujo esse orçamento está sequestrado pelos grandes conglomerados econômicos e que também sustentam, com certeza, todo esse campo de conservadorismo que produz esses líderes brutais que são chefes das igrejas da teologia da prosperidade. Uma coisa está conectada com outra e é muito importante que a gente, cada vez mais em desobediência ao projeto que quer nos reduzir a ser essa grande fazenda do norte global, que a gente se levante e diga: a nossa ousadia é exatamente nos anunciarmos como possibilidade, e é verdade. Lembrando Milton Santos, a nossa esperança vem da periferia, e o mundo é multicêntrico. Os descolados da Berrini, os descolados da Faria Lima, aqueles que nunca pegaram ônibus e que não entendem o que a gente está falando, o nosso encontro está marcado e vai para além das eleições. Está para além das eleições. E a gente se levanta dizendo: nós mudaremos esse Congresso. Conta a Líria Petrone, conta a Inar de Paula, com a Olívia Santana, com nossas irmãs em Minas Gerais, diante do assassinato de 26 pessoas numa operação policial, é Andréa de Jesus que está ameaçada de morte. Pois nós estamos aqui, vamos sobreviver a todos eles. Lembrando o Bandeira: eles passarão e nós passarinho.
Se não tiver mais alguém, gostaria de fazer um pequeno comentário a uma pergunta que chegou da Márcia Turcato. Os monarcas se diziam escolhidos por Deus. Este apego religioso atual não seria uma memória ancestral do passado autoritário? Márcia, a luta para superar a ideia de que por séculos o poder foi entendido como de direito divino, como se tivessem recebido um mandato diretamente de Deus, os soberanos. Não é só os monarcas, os imperadores, enfim, todos aqueles que se arvoraram a querer dirigir a sociedade com violência e autoridade. E criaram esta ideologia, né, da justificar o poder como sendo de direito divino e, portanto, de transmissão hereditária, automaticamente. Imagina você. Né? E, portanto, eles se apresentavam à população como detentores da chave dos mistérios, enfim, dos segredos do além, né, do mundo sobrenatural, que não é muito diferente de tantos pastores e clero que se consideram como escolhidos por Deus por vocação, tem uma vocação especial que Deus, né, incutiu a natureza deles, é que são iluminados, estão revestidos de uma missão para poder pastorear as ovelhas e dirigir os olhos. Continua isso aqui. Que combina perfeitamente com a ideia das oligarquias que dominam até hoje os destinos do Brasil, que tem uma ideia incrustada neles da supremacia branca. É isso. Essa é a religião que combina. Quando eu fiz referência às igrejas evangélicas neopentecostais que combatem, e atacam, inclusive, e destroem os centros das religiões afro, é porque eles não toleram não apenas a diferença de religião, mas porque eles sabem que esse tipo de religião é uma religião que dá coesão a um grupo social, dá identidade, dá resistência, e dá energia a um grupo que está sendo há séculos posto num estado de escravidão e precisa ser mantido nessa condição. Então, a luta de religião é essa. Quer dizer, se levou séculos de luta ferrenha e sangrenta para chegar a finalmente, pelo menos teoricamente, pensar que a religião é uma expressão popular e que Deus também se manifesta pela voz popular. Me entende? Que a voz de Deus é a voz do povo. E, portanto, o poder não está numa atribuição que esses indivíduos assambarcam para si, ou querem assambarcar para si, mas está exatamente no poder popular, quer dizer, na organização democrática. Democracia significa a repartição, a partilha do poder político e econômico em toda a sociedade. Então, eu agradeço a pergunta que me deu a possibilidade de esclarecer alguns pontos que, claro, em poucos minutos você procura sintetizar, que às vezes não temos possibilidade de explicitar melhor.
Talvez agora eu possa dizer alguma coisa. Então, agradeço pelas perguntas. Então, tem muitas questões aqui, que algumas eu consigo responder, outras realmente não fazem parte da minha experiência de pesquisa e de estudo. Primeiramente, queria dizer alguma coisa sobre a questão do empreendedorismo. Eu acredito que a presença da cultura do empreendedorismo está entrando facilmente na escola brasileira, também na escola pública brasileira, porque desde a época da ditadura, de alguma forma, a nível jurídico, de legislação, foi reconhecido um papel fundamental à escola privada no sistema escolar brasileiro. Então, já um sistema que é empresarial tem muita força no Brasil. Então, a lógica do empreendedorismo entra com mais facilidade num contexto em que a escola privada tem poder, tem prestígio. E isso, com certeza, é uma questão delicada que mantém essa disputa de espaço e de protagonismo entre escola pública e privada, uma diferença enorme de recursos, de estruturas. Esse é um grande problema que precisa de soluções que não podem ser encontradas a curto prazo, com certeza. Outra questão, pergunta específica sobre língua e cultura italiana nas escolas brasileiras. Então, nesse momento, tem algumas escolas no Brasil que, sobretudo por razões de língua de herança, de descendentes de italianos, sobretudo no sul, no sudeste, tem o italiano como língua que é ensinada, mas no sistema escolar brasileiro, a gente sabe muito bem que tem, é privilegiado o inglês. Nos últimos anos, subiu um ataque muito sério ao espanhol, que está lutando para se manter nas escolas públicas como segunda língua. E outros idiomas também, inclusive o italiano, estão discutindo, estão pressionando para ser considerado como línguas que podem ser à disposição dos alunos do ensino na escola pública, como outra opção, possibilidade. É uma luta muito difícil, mas nesse momento, justamente, na escola pública, o italiano é uma língua, a língua e a cultura italiana não é muito presente, tem dificuldade de entrar nesse sistema. Às vezes tem cursos de tipo extensão, né, que existem nas escolas, e, além dessas escolas que têm a questão da herança, da tradição do lugar. É isso. Mais uma coisa sobre a questão do ensino, justamente na época da pandemia, que, como foi dito já aqui, foi ensino emergencial, à distância. Eu, em 2019, aqui em Salvador, fiz um estágio em uma escola pública, que é uma escola frequentada sobretudo por meninas, meninos da comunidade, das comunidades aqui ao redor. Então, ficando em contato com os professores, eles falaram para mim que justamente era impensável fazer uma didática à distância, porque faltavam coisas básicas, que não é só a tecnologia, mas o contexto para esses meninos estudarem em casa. A um certo ponto, eles conseguiram organizar apostilas para entregar nas casas dessas meninas, desses meninos. Então, aqui é um abismo que só aumentou nesse sentido. A pandemia só mostrou essa grande, vergonhosa diferença, que não pode ficar assim. Tem que lutar contra isso, não tem jeito. E a luta se faz nos lugares onde temos problemas. Ou seja, se a gente deixa determinadas instituições tomar conta das periferias, dos lugares onde falta atendimento, falta estruturas, é claro que essa ideologia do empreendedorismo, do individualismo, essa ideologia conservadora vai tomar conta, não tem como. Então, essa é a coisa que falta, fundamentalmente. Ou seja, as organizações têm que estar presentes e têm que ser organizações que têm que surgir autonomamente nesses lugares. Não pode ser do alto das instituições centrais que chega, né, ajuda, né, voluntária, ajuda a beneficência. Não. Como tem muitas periferias, tem movimentos de lutas organizados que fazem atividades culturais, artísticas de assistência, ou que fizeram algumas comunidades, algumas favelas, para limitar a incidência da pandemia, foi maravilhoso. E as pessoas acham, mas a periferia desorganizada não faz nada. Tem solidariedade na periferia. As pessoas conseguiram resolver um monte de coisas que a gente nem imagina, quem vive na sua bolha, obviamente. Então, temos os recursos. Temos a vontade das pessoas, a vontade popular para melhorar essas coisas, para ter uma disputa de valores, porque vai ter isso, não tem jeito, vai ter conflitos. Então, mas a gente tem que lutar, tem que insistir, que não pode ser feito de forma fragmentada tudo isso. É? Eu tenho um exemplo que eu uso, vou finalizar, que eu uso geralmente quando a questão é o preço da gasolina. Né? Em outubro de 2016, decidiram, bom, agora o preço da gasolina vai ser vinculado ao dólar e vai ser vinculado ao preço internacional, o mercado. O mercado vai resolver, vai dar o valor certo, vai diminuir a dívida do Brasil. Sim, mas essa gasolina não enche só o tanque de quem tem carro privado, enche o tanque dos caminhoneiros, que entregam a maioria dos alimentos das pessoas. Se aumenta o preço da gasolina vinculado ao mercado, quem que paga as consequências? As pessoas que compram alimentos básicos. Então, aí falo, é fragmentado esse discurso. Você resolve o problema do preço da gasolina, mas quem paga as consequências? Qualquer governo, qualquer instituição séria tem que ter uma visão de longo prazo para resolver esses problemas. E isso é fundamental. Por isso, a gente tem que agir em rede sempre. E ter convicções, valores claros, para lutar contra esses valores conservadores, exclusivistas, né, que estão assombrando o país. Espero que nas próximas eleições, pelo menos, o chefe de tudo isso, o chefe visível, pelo menos, possa cair, perder esse poder e possa nos ajudar a mudar a direção de tudo isso. Eu acho que esse seminário está fazendo, está contribuindo, com certeza, a conseguir esse resultado. É isso. Obrigado.
Bem, pessoal, dado avançado da hora, eu queria fazer... A gente tem várias perguntas aqui. Eu vou me concentrar só... Vou concentrar a finalização em duas perguntas. E a ideia é que vocês respondam e já tragam suas palavras finais, tá? Porque a gente... Falta um minuto, na verdade, para chegar no nosso tempo. Então, são falas bem objetivas. A gente vai passar um pouquinho, mas vai dar certo. Então, eu escolhi duas das diversas perguntas que a gente ainda tem. Queria pedir desculpa para quem não foi contemplado, mas é a questão do tempo. A primeira é essa para todas as pessoas. Como a economia de Francisco e Clara é debatida nas periferias? Renda básica de cidadania de Eduardo Suplicy e redução de jornada de trabalho sem redução do salário? Essa é a resposta. Então, como reanimar a economia nas periferias, né? Essa é do Alberto Chironi. E aí a gente tem uma aqui direcionada para a Vilma. Qual modelo de serviço público o Brasil precisa adotar, além de enegrecer o atendimento? Você acredita em feminilizar o acolhimento? Bom, são essas duas perguntas. Aí eu gostaria que vocês respondessem e já trouxessem as palavras finais para a gente encerrar o seminário. Ninguém quer começar? Vilma?
Tá, ok. Eu vou entrar aqui. Primeiro dizer que muito obrigada a todas as companheiras e companheiros aqui de bancada nessa manhã de conferência no seminário Cultura e Democracia pela possibilidade de nós juntarmos caminhos, soluções. Em relação a qual é o modelo que eu penso de serviço público, primeiro que a gente ainda tem um serviço público e trabalho em geral no Brasil, por mais que a gente fale em isonomia, essas coisas, às vezes as pessoas negras elas entram no espaço e elas ficam naquele mesmo lugar e sem muito poder se mover. A gente precisa de democracia no serviço público e debater os problemas, porque também você tem boa parte das pessoas que estão nesse espaço, a gente precisa fazer com que essa geração, que nos últimos 20 anos teve acesso ao ensino superior, lembrando que nem todo mundo vai para o ensino superior em qualquer sociedade, né? Se você está no Brasil, se você está na Itália, se você está na África do Sul, né? Não todo mundo vai para a universidade, mas que as pessoas não sejam vilipendiadas porque não foram para a universidade. E, portanto, que a gente tenha as condições de que essas foram as questões que emergiram inicialmente ali em 2013 e que depois foram capturadas por segmentos absurdos, né? E por propostas políticas medonhas. Mas a luta por serviço em escala, a luta por qualidade no serviço, a luta por continuidade, por dignidade no atendimento, e para isso a gente precisa botar sobre a mesa o debate sobre racismo e sexismo institucional, que é gritante no Estado brasileiro, você tem um conjunto de gestores que nem sequer compreende por que que a gente precisa fazer o censo em 2022, que não fizemos em 2020, não fizemos em 2021 e a gente corre risco de não ter em 2022. Nós temos um conjunto de gestores que nem sequer entende isso, mas a gente precisa pelo menos alcançar algo que é em cada formulário de atendimento, ali fazendo um credenciamento para o CAD único, você perguntar a raça, cor das pessoas, para que, ao gerar o dado estatístico, você poder oferecer, nessa política em escala, você poder responder às iniquidades, portanto, aos desequilíbrios, à desigualdade, à oferta. Nós estamos numa cidade como Salvador, em que 72% dos recursos de infraestrutura eles estão voltados para a chamada Orla Atlântica da cidade, enquanto que o resto, um pouquinho de nada, é para cobrir o resto da cidade. Então, esse desequilíbrio, ele também se dá quando você tem um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, lá na periferia, que o medicamento ele é repartido para o distrito sanitário inteiro. E é isso que explica, por exemplo, as pesquisas feitas recentemente em São Paulo, mostrando qual é a situação de desequilíbrio para quem está lá em Goianazes, para quem está lá distante, né, em Poá, para conseguir uma consulta médica, e quem está nos chamados bairros centrais de São Paulo. Então, nós precisamos dar equilíbrio a isso. Mas, para isso, você precisa ter gente em todos os andares. É isso que as mulheres lá da Arca, né, que são servidoras públicas de carreira no Ministério de Planejamento, que já tem vários nomes hoje, esse é o exercício que Roseli Farias, que Clara Marinho, elas estão fazendo para a gente compreender como que esse desequilíbrio na unidade básica de saúde e também lá na escola que a maioria frequenta. Muito obrigada, companheira aqui, que destacou. Mais de 80% do nosso povo, a escola é a escola pública. E para a maioria absoluta do nosso povo, Maria do Rosário já problematizou essa questão, para ter acesso à saúde, inclusive para cuidar da saúde dos endinheirados, porque quem faz a vigilância em saúde é o SUS. Então, nós precisamos dar equilíbrio a essa questão. Além disso, ao fazer um concurso, a gente precisa aplicar as cotas e ter bancas de aferição para que, diante do salário de R$ 1.200, mas também diante de um salário de um defensor público, de um promotor de justiça, R$ 20.000 na mão de uma mulher negra faz uma revolução. R$ 20.000 na mão de um jovem branco de classe média que vai para a carreira com 25 anos tem outro sentido. E nós precisamos garantir essas vagas das mulheres negras, dos homens negros, nesse espaço do serviço público. É dessa revolução que nós estamos falando. Viva o Seminário Nacional Cultura e Democracia. E enquanto houver racismo, sexismo, não haverá democracia. A gente continuará na luta.
Nossa, muito obrigada. Eu quero, na verdade, agradecer imensamente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Agradecer todos os envolvidos, né, nesse importante evento, toda a equipe da produção. É muito me honra estar diante de vocês aqui. Quero cumprimentar novamente todos os presentes aqui nessa conversa. E só para fechar, já cumprimentando, saudando todas as companheiras e companheiros que nos assistem, que nos assistirão, né? Eu queria reforçar o quanto a escola é um espaço em que a gente também se reconhece enquanto gente, né? Lá que a gente aprende, que a gente pode, para mim foi esse lugar, a gente pode se relacionar de outra forma com as pessoas. Um ambiente muito precarizado, como muitos que vêm, que frequentam a escola pública, também vêm desse lugar, em que tem a violência como a linguagem conhecida, né? A maneira como eles se relacionam. E é na escola que a gente tem a oportunidade de confrontar isso, né? E acho que a tarefa aqui de todos nós potencializar esse espaço, de fato, oportunizar. A gente só vai conseguir avançar em termos de democracia se puder exercitar essa democracia, né? E trazer essas vozes e viver essa diversidade. E a escola pública é um espaço privilegiado por, de fato, colocar toda essa diversidade com todas as problemáticas e conflitos do mundo real, né? No mundo concreto, todo dia no chão da escola, né? E a gente, para que a gente possa avançar, a gente vai ter que ousar reforçar e recuperar a nossa capacidade de confronto, né? Então, não sejamos ingênuos em achar que algumas iniciativas estão a favor, né, das classes populares, né? Então, olhamos aí para que a gente possa olhar para essas atitudes, todos esses movimentos que vêm encaminhando e essas reformas, como sendo, de fato, não estando a serviço mesmo do que é de interesse dos grupos populares, né? Não pode parecer para a gente normal que essas fundações, que um banco seja educador. Não pode ser para a gente normal que a polícia militar, a polícia mais genocida, seja também educadora. Como a gente precisa confrontar esse espaço que está sendo dado, né? E não só pela via da gestão, né? Quando você pensa em escolas militares, mas pelos próprios projetos que a polícia militar, como o PROERD, por exemplo, está há décadas na escola, e que espaço que é esse que a gente está oportunizando para esses agentes genocidas, né? Tendo clareza de que é muito mais do que certas informações e conteúdos que são passados, né? A gente está formando e conformando atitudes. E o que a gente precisa resgatar é, na verdade, a capacidade popular de se organizar e de lutar coletivamente. Para isso, há diversidade, todas as lutas precisam fazer valer e a gente precisa exercitar isso também na escola, né? Então, só para, queria fechar aqui, reforçando a bandeira dessa imperiosa tarefa nossa, que é de defesa também do direito à educação como um caminho, né? Do direito que as pessoas sejam gente, se façam gente, tenham vez e voz nessa sociedade. Muito obrigada.
Eu acho que sou eu, né, que estou com o microfone aqui ativado, então falo eu. Pode ser? Também gostaria de agradecer, né, essa manhã, que foi muito prazerosa, dividir essa mesa, né, estar nessa mesa aqui com camaradas e camaradas tão importantes, assim, para mim, foi muito importante, né? Estar com o Gesualdo, a Deise, a Vilma, né, e o Semeraro. Então, assim, foi muito rico esse momento e muito prazeroso. Então, assim, a Vilma eu conhecia só mesmo de tela, de escritos, né, mas é uma pessoa, nossa, um prazer estar aqui com você, Vilma, né. Gesualdo, Deise e Semeraro já são parceiros aí de longa data, e das trincheiras da vida. Então, assim, eu agradecer, né, a oportunidade de estar nesse seminário, né, Cultura e Democracia, e eu acho que os temas tratados aqui é importante, né? Não tem como ter democracia, ter cultura, se não passar pela educação, se não passar pela escola, se não passar, né, por sermos pessoas não racistas, enfim. Então, assim, só para poder fechar aqui também, porque a minha fala foi com essa base, né, que a educação libertadora faz em muitos lugares, né? Desde as salas de aula até os grupos, né, com propósitos variados, como os institucionais, os ativistas e os partidários, né? Onde a voz do outro encontra um lugar, uma referência, uma possibilidade de expressão sem hierarquias de dominação ou colonização. Então, que possamos ser, né, que sejamos, melhor dizendo, instrumento, né, para a construção de uma nova cultura e de um país verdadeiramente democrático, né? Que nós não nos calamos diante de tantos de tanto aviltamento que tá imposto aqui para a gente nos dias atuais. E, mais uma vez, né, convidar todos para participar das demais mesas, né, dos seminários aqui, que vai ocorrer até na sexta-feira. Então, é isso. Grande abraço.
Me parece que está faltando a minha conclusão. Não, primeiro, queria me desculpar e pedir a compreensão de algumas perguntas que chegaram de Teresa Marins e de Jorge Davi sobre relacionados à questão da religião. São perguntas que exigiriam um tempo considerável para expressar o meu ponto de vista e, portanto, peço a compreensão deles e não vou entrar, porque estamos encerrando nosso trabalho, que me parece estar já passando da hora. E segunda coisa, voltar a agradecer aos organizadores, né, para esta iniciativa muito importante, necessária hoje, e também me dizer muito feliz de estar junto com os que compuseram, e as, né, que compuseram a mesa dessa manhã, e voltar a insistir sobre a ideia de não descuidar da componente religiosa na cultura, na história, principalmente popular, e também na interseção que ela tem com a política, porque eu tenho a impressão que a tendência nas esquerdas, ou em certas esquerdas, é desqualificar, passar por cima, enfim, alguns até se colocando numa posição até de desprezo pela religião. Tomar só cuidado sobre isso, porque evidentemente uma componente muito importante. Então, um abraço a todos e um melhor êxito para finalizar, né, este belíssimo evento. Um bom dia. Boa tarde, na verdade, né? Porque já estamos.
Tá, vou finalizar eu também rapidinho. Realmente vou agradecer mais uma vez a organização, o Juca Ferreira, particularmente, que organizou, pensou ao começo esses seminários, né, que estão sendo muito, muito prazerosos de assistir. Acho que estão realmente colocando questões fundamentais no debate atual. E eu acho que realmente foi uma ótima mesa a de hoje. Eu aprendi muitas coisas, acho que foi uma troca interessante. Eu acho que a gente fez o que deveria fazer, a tarefa, espero. E vamos continuar com os próximos eventos do seminário. Um abraço a todas e todos.
Bom, gente, eu queria agradecer a contribuição de todas, de todos. Ana Loli, Jesualdo, Deise, Giovanni, Vilma. O trabalho também da tradutora Sueli, do tradutor Davidson. Foi um momento muito rico, de trocas muito importantes para a gente avançar nesse debate sobre cultura, educação, religião, política e avanço da nossa institucionalidade democrática. Espero que vocês possam ter dias aí de reflexão sobre esses pontos importantes, né, que orientam também a nossa atuação política, as nossas estratégias de negociação, o nosso reconhecimento público de sujeitos protagonistas nesse contexto periférico.